É de carro, né? E tem que passar a marcha.
Hoje é quinta-feira!
Hoje é dia de galinha viajante!
Você sabe o que isso quer dizer, que hoje é dia de galinha viajante. Estamos aqui hoje para falar de Mario Kart, essa franquia que não só criou basicamente os jogos de corrida de kart, como colocou todo o padrão para a indústria nesse sentido, né?
Sim.
A terceira melhor franquia de jogos de kart da
história. Olha aí, se fuder. Vamos deixar essa discussão para depois.
Que isso? Atrás apenas de Crash Racing e Muppet Racing.
Vai se Muppet fuder. Racing. Clássico do PlayStation 1. Ô, Samuquinha, quem que a gente trouxe? Vocês já ouviram as vozes dessas maravilhosas pessoas aqui, mas a gente tem que fazer as introduções neles, né? Digo deles.
Ai,
então, fala pra gente, Samuquinha, quem é que veio? Quem é que veio parar aqui hoje no Galinha pra gravar essa loucura que é Mario Kart?
Primeiro nintendista mais safado da podosfera brasileira.
Ai, que
tinha que ser ele.
É verdade.
Tinha que ser ele.
É verdade.
Marcelo do Multipop Podcast. Palmas.
Aê, muito bem, galera. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sim, sou um nintendista e sim, sou safado.
Que delícia.
Nesse mesmo horário, a minha esposa me olha com...
A tesoureira.
Mas não é só ele, Leon, não é só ele.
Não é, mas quem? É mais quem?
Temos também Lulu. Agora, Lulu, me diz uma coisa. Eu falo que é do Majora Cast, do ódio primal. O que eu falo aqui? Da puta que o pariu? Como é que é?
Da casa do caralho?
Da casa da mãe Joana?
Do Galinha Viajante? Do Galinha Viajante? Contratamos?
Da VM?
Pô, mais
da
um VM? Contrato aí, né, cara? Pô, fala aí, galerinha, eu sou o Lulu. Tô editando o Refúgio nas Colinas.
Aê!
Ai, gente, lindo!
Aliás, dois arrombados que nunca vieram aqui até agora.
É dois arrombados que nunca vieram aqui até agora.
É vergonha da profissão.
O único cast do Now Recording que não participou do Galinha ainda.
Dois arrombados que nunca foram aí.
Temos que corrigir isso aí.
Estamos no ódio primal.
Isso.
E é isso.
O que mais?
Ah, tem um monte de coisa, cara. Se eu ficar falando aqui, segue Lulubinho, arroba Lulubinho, dois anos no final. É isso.
Se você segue um, não tem por que seguir em todas, hein? Já deixa aí o recado.
Não, pelo contrário, porra. Se segue em um, tem que seguir em todas, caralho.
Todos os canais.
Não tem por que não seguir em todas.
Tem que seguir, caraca.
É. Não tem por que não seguir, que eu falei, gente.
Calma. Ah, tá. Beleza.
Não, está gravado.
Olha, não, então,
audiência no replay.
Se você segue um, não tem por que seguir todas, hein?
Vou te dar um zotogar, irmão. Vou te dar um ipom.
Muito bom. Gente, falamos de retrô, é essa loucura aí. Sem mais delongas, não tem espada pra colecionar aqui não, mas só cartezinho mesmo. Vai daí, Gilgamesh!
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
Welcome to Mario Kart.
Vamos falar de F-Zero.
Sim.
Sim, por favor.
Começa por aí.
Necessary.
É verdade.
É completamente necessário apontar o dedo e falar, puta que o pariu, Nintendo, mais uma vez,
sim,
mais uma vez, pro descaso da Nintendo com o melhor jogo de corrida de todos os tempos. Que chama
F-Zero. Cara, eu não sei se vocês sabem de cabeça isso, mas quem souber deixa quieto aí, pra quem não sabe responder. Quando foi o último ano de lançamento do F-Zero mais novo que existe? Vamos lá, chutem.
2012.
2003. Estamos 20 anos sem F-Zero. Puta que o pariu. Alô, Nintendo, vai se fuder.
Vai se fuder, Nintendo, tá?
Mas é isso, cara.
Não entendo o
que é isso. F-Zero é uma franquia que, porra, todo mundo ama de paixão.
Sim.
Começou com o lançamento do Super Nintendo.
Sim,
então,
verdade.
Pô, desde o começo da Nintendo aí.
Uhum.
Do nada, morreu. Faleceu?
Faleceu.
É, no seu tempão, né?
Eu acho legal, F-Zero e tal, show, beleza. Mas pra mim, a contribuição maior dessa franquia é dar a luz a Mario Kart.
Sim.
É, o, assim, é, a ideia isso. do F-Zero, na verdade, ele é um tech, ele é tipo um tech demo, um demo técnico com mais coisa pra fazer, na verdade.
Aham, aham.
Porque o Super Nintendo tinha aquele Mode 7, aquele, aquela técnica de renderização, que fazia o 2D parecer 3D no cartucho.
Sim.
Né?
E aí ele que dava essa sensação de velocidade pro F-Zero, inclusive,
Exatamente, Marcelão, exatamente.
Porque se você parar pra analisar os sprites, né, e você analisar toda a questão do gráfico, né, do F-Zero, o carrinho não se move, o que move é a pista. Que era a mesma coisa quando se fazia os Sleep Dreams da vida, também fazia, tipo...
Pilot Wings.
É, isso. Então, o que fazia a movimentação da pista, na real... Era a pista e não o carro, né? Então, por isso que dava aquela sensação de velocidade.
Igual no Brick Game, igual no Brick Game, que dava aquela sensação de transformar
exatamente.
O 1D no 2D.
Exatamente.
É isso mesmo.
Bons tempos, hein? Bons tempos.
Samuca aí, ó. Candidato pro primeiro de abril ano que vem, hein? 9001. Pode colocar aí também.
Mas ano que vem já é sobre...
Zibo.
Palavra cruzada. Palavra cruzada.
Featuring Coquetel.
É, excelente.
Muito bom.
Isso aí. Excelente.
Mas olha só, o Mode 7, ele foi um dos pontos de venda da época.
Isso.
Pra quem entendia de parte gráfica nos jogos, né? Mega Drive era incapaz
de fazer... Ou falava que entendia, né? Tinha, nessa época aí, irmão... Não, pera aí.
Era pouca
nessa
gente.
Nessa época aí, era pouca gente que entendia de fato.
Sim.
Isso aí.
A maior parte era assim, ó... Nossa, eu entendo. Acho que isso aí, não sei o quê.
Eu não entendo.
Irmão, eu não entendo porra nenhuma mesmo.
Eu super não entendo.
Mas o que eu digo é o seguinte...
Eu não entendo
quando 64. Quando eu vi F-Zero... Puta que pariu.
Eu não entendo o GameCube.
Eu não entendo o Wii.
Eu não entendo
o
Wii.
Quando eu fui a primeira vez, já fizeram rodando no Super Nintendo, cara. Eu fiquei impressionado pra caralho.
Sim.
Eu achei foda.
Era foda.
Não, você e todo mundo, né? Imagina
a
assim.
A parada é visualmente absurda.
Sim, exato.
Tem que fazer um contexto histórico pra galera entender que nessa época foi uma série de respostas. Vamos lá,
91, tal, gente. 91.
Exatamente.
Tem uma série de respostas, né? Primeiro já tinha a Nintendo com seu Nintendinho. A SEGA querendo entrar no mercado com mais força, né? Lança o Mega Drive com paleta de couro, Blast Processing, toda aquela coisa que a gente já ouviu.
E os seus quase 16 bits.
E alfinetando?
Não, mas é verdade. Apesar de eu ser uma grande viúva da SEGA, é verdade.
Você é uma mas puta paga da SEGA.
Eu não sou pago. Pelo contrário, é gratuito. Isso. Ela deu meu corpo.
Isso que é o pior.
Centavinho, eu que dei dinheiro pra ela me usar, cara. Você não tá entendendo.
É uma puta ao contrário, então.
É, porra, exatamente.
Pelo menos um.
É a puta reversa.
Exatamente.
Tá. Um sobre puta.
Um sobre puta.
Piada matemática.
Baixou. A SEGA baixou duas manas azul e deu um counter. No
counter spell.
Counter spell.
Não.
Counter
puta. Você, não. Você vai ser. Você vai ser minha puta mesmo. E é isso aí.
Isso.
E eu não vou te pagar. Não,
toma
esse counter spell.
Tanto que a SEGA é azul, por quê? Por causa da mana azul do Magic.
Exatamente.
Exatamente. E o Sonic é azul por causa da SEGA, não sei se você
exatamente.
Sabe.
Exatamente.
Mas enfim.
E quem joga de azul é filho da puta. Aê, eu aí.
Eita.
Olha só, e pra vocês terem uma ideia, o Mega Drive só foi ter, ou algo bem parecido, só foi ter o Mode 7 lá no 32X, né? Que era parte do Megazord que o Mega Drive virava depois de
todos. É verdade.
De todos os periféricos estarem completos ali. E no Sonic CD principalmente, porque no 32X ele conseguia, mas conseguia assim, né? Quase morrendo.
Era
quase morrendo.
É tipo turbina de avião do PS4, era o 32X tentando processar, entre aspas, 32 bits, cara, puta merda.
Exatamente, e só no Sega CD que de fato rolou o Mode 7, né? Mas aí Sega CD, o Mega Drive já tava morrendo, Super Nintendo já tinha colocado o Mega Drive no bolso, porque no lançamento, veja bem... F-Zero é jogo de lançamento do
Super
Nintendo,
sim. Né? Junto com o Super Mario World, né?
Super Mario World, que usava Mode 7 pra fazer Parallax, né? Uh-huh. Fazer o fundo se movimentar diferente da tela da frente.
Isso.
E o Pilot Wings, que
cara,
quem
não adorava,
tá ligado, era o jogo de voar de parapente e cair de paraquedas num alvo específico.
É bom esse jogo, hein?
E ele abusava do Mode 7.
Porra,
abusava do Mode 7. Fora que depois saiu o Star Fox, que era basicamente todo feito em Mode 7. Então, assim, é muito importante o F-Zero pra isso, porque ele deixou ali a fundação pro Mario Kart.
Isso.
Né, galera? Ele já botou ali o tchararã do Mario Kart.
A ideia do Mario Kart veio da onde? De pegar um jogo de corrida, como F-Zero,
uh-huh.
que era full single player, focado, né, na aventura de um jogador só. e fazer multiplayer.
Isso.
Então, a franquia Mario Kart nasceu de uma vontade da Nintendo de criar um jogo de corrida pra jogar de dois.
É. O F-Zero...
O que eles... não rolava com o F-Zero, porque era muito rápido. Isso. Enfim, tinha muita coisa na tela, eles tinham que dar uma... Ficar um pouco mais simples o visual pra conseguir fazer isso.
É, ele... É por isso que a gente tá citando tanto o F-Zero, como tudo começou em relação ao Mario Kart, porque é exatamente o que o Samuka falou, né? De tanto sucesso que o F-Zero fez, a Nintendo queria fazer uma espécie de continuação, só que com multiplayer. Só que como o circuito se movia muito rápido, né? Eles não conseguiam fazer uma divisão de tela que fizesse dessa sensação de velocidade da mesma forma como o F-Zero originalmente fazia. Então eles brecaram o que seria o F-Zero, eles mudaram todo o planejamento e dentro desse planejamento eles não sabiam exatamente o que eles iam colocar. Eles trocaram os veículos por kart e os pilotos iam ser pilotos simples com macacão e capacete. Só que a ideia foi sendo aprimorada depois, né? Porque eles achavam que aquilo ali não ia ter uma venda significativa, né?
Ainda bem, porque não ia ter uma venda significativa mesmo, não.
Não, ia ser uma coisa muito genérica, né? Não era uma coisa como o F-Zero que tem ali seus personagens, né? Cada carro, cada personagem tem o seu próprio estilo e tudo mais e tal. Então tem ali uma graça, né? De você poder ver aqueles pilotos diferentes. E aí eles ficaram pensando, cara, o que a gente vai fazer? E aí o... Não foi nem o Shigeru Miyamoto, foi... Me esqueci o nome do rapaz.
Tadashi Sugiyama.
Que ele teve a brilhante ideia de pegar os personagens da casa, porque eles iam ser totalmente reconhecíveis de costas, né?
Olha aí.
E assim, como tu falou, o mesmo console tem um jogo que é super veloz, futurista, bonitão e tal. Aí tu escolhe isso... Ou um jogo de kart sem graça pra comprar.
Pois é.
Pô, não tem nem escolha, né? Então, pra atrair um pouquinho mais o público ali, o pessoal colocou o quê? Pô, pegou o Mario.
Sim.
Aliás, é bom lembrar o seguinte aqui, audiência, que já conhece aí o Mario há 30 e poucos anos, e que hoje tem trocentilhões de spin-offs. Mario Kart Super Nintendo foi o primeiro jogo do Mario que não era plataforma.
Uh-huh.
Então, na época não tinha também essa moda aí de trocentos jogos de Mario diferentes, Dr. Mario, sei lá o quê, essas... Porra louca que tem aí, Mario Golf e tal.
É, talvez o Dr. Mario tenha sido o primeiro, né?
É, exato.
Entendinho.
E pro Game Boy também, né?
Talvez tenha sido o primeiro Mario. Mas é porque o Dr. Mario, ele só leva o nome, né? Não tem os personagens, é só
o Mario vestido
de doutor jogando
isso,
os remedinhos lá, né?
É, o Mario, de fato, e o pessoal, a trupe inteira da franquia, aparece primeiro fora de plataforma aqui no Mario Kart.
Isso.
Mas assim, cara, mesmo que não tivesse, tá... O jogo em si não faria tanto sucesso assim, beleza, ia vender menos e tal. Mas é bom esse joguinho, né?
É bom.
É muito importante a gente lembrar que o primeiro jogo na pegada de kart não foi o Mario Kart, né? Nessa pegada de go-kart racing com power-ups na pista e tudo mais. Foi um jogo chamado Power Drift, que era da SEGA também. Ele tinha uma pegada de Mario Kart, mas ainda não era... Como a gente entende hoje quando a gente fala assim, um jogo de kart, você imediatamente pensa em power-ups, né, coisas pra atrapalhar o outro oponente, ou facilitar a sua vida na pista, essas coisinhas, itenzinhos pra ajudar, uma pegada bem mais descompromissada, de repente um drift, o slipstream, né, que são as mecânicas que a gente tem hoje aí, e muitos outros jogos de kart vieram replicando essas mecânicas também, então o Power Drift, ele começou, inclusive o nome... Tem, porque ele tinha o Power Drift, como a gente tem em jogos de kart hoje, né? De você derrapar pra pegar impulso. Mas quem popularizou, sem dúvida. A ponto de dizer, sim, que dá pra falar com muita tranquilidade que foi quase quem criou mesmo, né? Porque ele pegou a fórmula do Power Drift e amplificou vezes 300 mil.
Sim.
Que é basicamente isso. Botou os personagens de Mario, porra, botou power-ups, né? E fez um jogo quase tão popular quanto... O jogo pelo qual o Mario é conhecido, que é o Super Mario World, o jogo de plataforma do Mario, né?
Eu fui buscar aqui alguns números, né? Pra poder dar uma incrementada aqui no nosso papo.
Dois.
Vamos lá.
27.
Olha aí, ó.
48.
Aleatório, número. Alguns números.
E 86. Esses foram números da Galinha Sena.
69.
E aí, o que acontece? De tudo que tem Mario no título do jogo vendeu na história dos videogames, Mario Kart foi responsável por quase 40% das vendas de toda a franquia Mario.
Caralho! Assim,
quase 40%.
Caralho! É.
pois é.
É um jogo pra todo mundo também, né, cara? Tu não precisa saber jogar muito, sabe?
Exatamente.
Não tem fase, exatamente. Sei lá, joga e vai embora, acabou.
Pois é, o bom do Mario Kart, desse primeiro, né, o Super Mario Kart, é porque ele era fácil de você começar. Por mais que tivesse algumas mecânicas ali, diferentes os estilos dos pilotos, por exemplo, e dos itens e tudo mais, ele era um jogo que você pegava em 5 minutos, você entendia e você tava minimamente ok pra poder seguir em frente.
Mas com o foco que ele tinha também, tinha que ser assim, né, cara? Ele nunca foi pensado pra jogar sozinho, né?
É, exato,
tinha.
Exato.
Porque ele tinha algumas mecânicas avançadas, né? Por exemplo, o Power Slide, o pulinho que precede o Power Slide também, né? Isso vai ser usado em algumas pistas ali, são técnicas mais avançadas. Power Slide, pra quem não tá ligado, é basicamente o drift que a gente chama hoje em dia. É você fazer uma curva super fechada derrapando sem perder velocidade instantaneamente. Se você demorar muito pra soltar o Power Slide, ele vai te reduzir a velocidade, né? Executar essa manobra por muito tempo faz o kart rodar. É, isso é o básico, né? Mas o que eu acho que é o 100% básico do jogo era pegar moedinhas pra manter a velocidade em dia. Se você não pegasse moedinhas, você não ficava veloz durante o jogo.
A partir de 5 moedas, o seu carro andava mais rápido.
Isso. É, mas era bem pouquinho mais rápido,
era uma diferença...
Diferença bem marginal, né?
Assim, a diferença ficava mais pelas velocidades maiores. Ou seja, nas dificuldades 100 e 150, você sentia um pouco mais essa diferença de você estar com 4 ou 5 moedas. Essa era mais sentido nas dificuldades maiores mesmo.
E obviamente, como a galera já colocou, que o foco no multiplayer, né? Jogar com duas pessoas na tela. E isso era uma, mais uma vez, uma baita revolução, levando em conta o F-Zero, levando em conta que os jogos de corrida não tinham muito isso. Ah, você tinha Top Gear, você tinha OutRun e esses jogos de corrida assim, mais tradicionais, né? Mas ainda assim, faltava algo no sentido que não fosse só acelerar. Porque esses jogos eram basicamente acelerar do ponto A ao ponto B, não eram nem voltas, quase. O Mario Kart introduziu essa ideia, ele aplicou e melhorou a ideia de circuitos, né? Circuitos temáticos de cada personagem ou de localidades famosas da franquia Mario. Isso é muito importante, como a Rainbow Road, que é referenciadíssima em tudo que é Mario, que tava no filme do Mario, se não tô enganado também, teve a Rainbow Road, não teve? No filme do Mario?
Tem, mostra na capa, acho que num dos posters e tal.
Sim.
Mas assim, tipo, é um jogo muito bom, revolucionou pra caralho, show de bola e tal. Mas, cara, assim, tem coisas nele que hoje em dia a gente aguenta e tem coisas que não dá mais, né? Primeiro é que no multiplayer não tinha CPU contigo rodando na pista. Então, se tu fosse jogar de dois, era só tu e o amiguinho, mais ninguém. Então, se não fossem duas pessoas que jogam parecido na habilidade, fica chato. Eu acho que a moral de ter, sei lá, dois players e mais uns 6, 8, 10 ali na pista que são da CPU, que são AI, é que um jogador que joga mal ou joga bem e tal ainda possa ter uma competição ali, ter uma diversão.
É, dá
uma
dificuldade.
E aqui não,
né,
cara. Se fosse um bom e um ruim, irmão, ia ser chata a partida, né? Agora, o que mais me irritava nesse joguinho aqui, e eu entendo que, pô, na época, né, não tinha muita referência pra isso ainda, o jogo começou, esse tipo de game e tal, mas o design de pistas aqui é bem sofrível, cara. Tinha pista muito chatinha, o circuito muito sem graça. Claro que limitação também técnica pra isso e tal.
Sim, eu ia falar isso agora. Você falou dos players, né? Basicamente a questão da limitação técnica também, né? Então, fazer
o Mode 7... Não sei se era isso.
É sim, era Mode 7 pra dois players, né? Eu tô falando
Sim, duas telas.
Duas telas, exatamente.
Então, só que...
simultâneas, né? Então, assim...
Então não vai ter muita diferença colocando mais sprite de boneco na tela ou não. O que mais isso força... É aquele fundo que fica rodando, são os objetinhos da pista e tal. Mas eu acho que, não sei, cara, se eles escolheram fazer isso ou não. Eu sei que me irritava um pouquinho, já meio chato.
Esse pá deve ser alguma coisa a ver com frame rate também, né, Samuca? É pra manter um frame rate passível, não sei.
Pode ser, mas tipo...
Battle Mode era
chatinho, era. Agora Battle Mode, daí sim. Battle Mode, né,
destruiu.
Quando eu jogava isso aqui multiplayer, eu ia quase só no modo de batalha.
Eu acho que jogar Mario Kart de corrida com muitos players só ficou realmente popular do 64 pra frente. A gente vai falar isso aí. O meu modo pra jogar, galera, passa o controle, rei da mesa, enfim, era o Battle Mode. Battle Mode, gente, você já deve ter visto, né? Três balõezinhos atrás do kart, uma pista que é uma arena, na verdade, então você tem que ficar rodando, girando com o kart pra cima e pra baixo, pegando os power-ups, que aqui, agora eu quero entrar aqui, eu acho que foi é a maior revolução dos joguinhos de kart, justamente você colocar esses itenzinhos pra dar uma pegada bacana ali, né? No caso, a estrelinha do Mario, super tradicional, que faz ele ficar invencível e correr pra caramba. Você tinha o cogumelo, que era o boost. Você tinha o casco verde, que atirava direto. O casco vermelho, que era teleguiado.
Tinha uma pena também, que você fazia um salto, né? De longa distância. Salto,
isso! Era ruim pra caralho.
Era assim, porque ele era mais técnico, né?
Atrapalhava mais do que ajudava.
Ele ajudava, acho que, mais no Battle Mode, eu acho que não.
E a lendária casca de banana.
Ah,
a lendária.
Essa é a revolução. Essa é a grande revolução. É verdade. Maldade.
Exatamente. E aí ele tinha, né, no Battle Mode nem tanto, mas ele tinha nas corridas, galera, uma espécie de reserva de item, né, um pool de itens ali, um número que você sorteava, né, de acordo com a posição que você tava. Então, quanto mais atrás na fila de corrida você tava, mais chance você tinha de tirar de boosts, de velocidade,
um item melhor, assim, né?
Um item melhor. E quanto mais na frente você tava, mais itens defensivos, né? Então, de repente, cascos pra jogar pra trás, deixar
casca de banana.
Essas coisas. Dificilmente você tiraria um boost estando no primeiro lugar. E isso é uma coisa que, cara, é um detalhezinho tão besta, né? Você para pra pensar assim, eu falando hoje, você fala assim, ah, foda-se, é normal. Mas, cara, esse pensamento de equilibrar a partida pra, tipo, vou dar chance pra quem tá atrás ganhar e vou dar chance pra quem tá na frente de tentar manter o que tá na frente é bem legal, né, velho? É uma escolha de game design bem legal, cara.
É, isso é uma parada polêmica entre alguns jogadores aí, que é uma mecânica de rubber banding, que o pessoal chama, que é um modo de fazer um elástico, literalmente, entre os jogadores que estão na frente e atrás. Isso é feito, às vezes, com velocidade mesmo, né? Tu bota no jogador que tá atrás um boost de velocidade artificial pra ele ficar mais rápido e alcançar mais fácil quem tá na frente. Ou tu freia o que tá mais em primeiro lugar, enfim. E tu usa também isso pra itens. Então, como tu falou, Leão, o item mais forte de ataque, quem pega é o que tá no final da fila de corrida, das posições lá no final. O item mais defensivo é na frente. Isso vai equilibrando. E é bom lembrar que, assim, ó, o Mario Kart, ele é um jogo de corrida arcade. É diversão. Não é um simulador. Pô, tu não vai ter num Gran Turismo da vida, num Forza, num Motorsport, num Assetto Corsa, esse jogo aí simulador pra caramba, mega realista, essas mecânicas. Lógico que não. Porque lá tu tem que simular realmente como o carro funciona. E depende 100% da habilidade do jogador na corrida inteira. O Mario Kart não é um simulador. Não é essa a proposta dele, saca? Então colocar um fator sorte no jogo, que são os itens, e ainda uma mecânica que faz tu aproximar os jogadores uns dos outros, é uma coisa muito positiva. Pra ser divertido, requer que tenha jogadores que se encontram na partida, que interajam entre si.
Exato, exato.
E se um jogador vai pra frente muito e fica na frente o tempo inteiro na corrida, fica um jogo chato pra quem ganhou e pra quem perdeu.
Sim.
Então tem sim que ter mecânicas que puxam quem tá atrás e aproximam da frente e tal.
Exato.
Seja com velocidade, com itens. Só que isso aí, assim, ó, é um equilíbrio muito sutil pra não ficar chato e não ficar irritante.
É, tem isso também,
né? E eu acho que o Mario Kart Super Nintendo faz isso aí bem pra caramba, sim. O que alguns aqui próximos eu vou daqui a pouco xingar um pouquinho.
Mas sim, eu acho que o equilíbrio que o Super Mario Kart dá pra todos os que estão na pista, seja o primeiro ou o último, é um ponto de elogio, né? Que poucos jogos conseguem atingir esse nível de equilíbrio. E isso numa época, né, cara, que a nossa tecnologia não permitia tantas coisas assim, né? E você vê que é uma coisa muito mais criativa da parte dos desenvolvedores do que uma mecânica super exigente de gameplay, nem nada disso, sabe? É um negócio muito inventivo, né? E aí você dá esse equilíbrio pra quem, entre as pessoas que têm um pouco mais de habilidade, né, na hora de guiar o seu kart e as pessoas que estão começando, né? Eu acho isso muito legal. E o próximo jogo, né, que o Samuka deve falar daqui a pouco, né, beira a perfeição esse equilíbrio. né, com um itenzinho aí que... Terror da galera, hein?
Vamos chegar lá.
Mas eu vou...
O lendário.
Isso. Queridos, eu queria só puxar aqui a sua atenção, uma coisa que eu acho fenomenal do Mario Kart Super Nintendo. Mas o manual desse jogo ensina o jogador a ganhar no modo de batalha.
Sim, ensina. Eu tinha esse manual.
Ensina.
E como é que é esse negócio aí? Como
ele,
é que
ele fala assim, tem lá tipo, use, né, casquinhos pra derrotar as bananinhas e tal.
Isso.
Ele dá algumas dicas de gameplay realmente pro jogador. Mas a última dica da página fala o seguinte. Fique de olho na tela do seu oponente.
Caralho. Essa é a melhor de todas.
Exatamente. O pessoal xinga pra caramba, fala, tá roubando, que porra é essa, não sei o quê. E eu já presenciei gente que jogava joguinho de dois aí em TV de tubo, né? E botar um papelão assim no meio pra dividir as telas, pra não ficar vendo outro. Eu já vi isso acontecer, já vi isso aí. Queria falar que o jogo que deixou popular o jogar de dois de corrida, que é esse aqui, falava no manual, não só que é legal fazer isso, mas que é uma dica pra ganhar, inclusive.
Uhum. É, o metagaming nunca foi um problema pra nenhum jogo, né? Aparentemente.
Exatamente.
Né? A galera, quando jogava International Superstar Soccer, né? Escondia o controle debaixo da blusa, né? Pra poder, na hora do pênalti, não ver pra onde tá indo, né?
Então. Pô, isso aí mudou. Nunca mais mudou. Nunca mais
foi diferente. Nunca foi. Nossa,
cara. Nossa,
fenomenal isso aí.
Isso é fenomenal.
Isso é muito bom, cara.
E, rapaziada, pra acabar aqui esse bloco, então, do Mario Kart do Super Nintendo, pergunto-lhes o seguinte.
Pergunte-me.
Pergunta que vale R$100.
Temos esse jogo aqui, 8 bonecos escolhíveis.
Certo. São eles, tá? Samuka.
São eles, Mario, Luigi... Peach, Yoshi, Bowser, Koopa Troopa, Toad e Donkey Kong Jr. nesse joguinho.
Isso.
Aqui. Começou Kong. Aqui nesse jogo a minha tradição.
Aham.
Vamos lá.
De só jogar a série online, multiplayer, sei lá, presencial. Foda-se.
Com o melhor.
Com o Toad.
Porra, genial. Gênio. Samuka.
Muito obrigado.
Você, meu amor.
É nóis.
Eu te amo,
gente. Senhores, vocês usavam qual boneco? Vamos lá.
Toad. Não tem como.
Toad. É nóis. Perfeito. Maravilhoso.
Só Toad. Toad pra sempre.
Supremacia Toad.
Forever Toad. Eu usava a princesa.
Marcelão. Tamo junto, irmão. Princesa, moleque. Na época, não era nem Peach, era princesa Toadstool, tá?
É verdade, exatamente.
Eu queria falar que Stu pode ser Fezes.
É tá? banco.
Stu pode ser Fezes.
É banco.
Então ela é a Fezes Stu. Do Toad. Toad é a gente, vocês são cocô da gente. Obrigado.
Mas a verdade é a seguinte, ó. Se esse jogo tivesse vindo primeiro do que o F-Zero não existiria.
Não é mesmo. Verdade. Cara, obrigado Nintendo por ter tido a ideia revolucionária de milhões aí só depois do F-Zero, porque senão a gente não ia ter Capitão Falco e Falcon Punch, é isso aí.
E depois aí a F-Zero também morreu, então foda-se, deu a mesma.
Não, deu não, porque existe F-Zero X e o mundo... Viveu pra ver isso, a gente vai ter um programa um dia disso.
F-Zero aí, GX, fez. Cara, que é melhor diz. Ainda.
F-Zero XXX.
Opa, peraí, calma aí.
Esse aí é disponível somente nas melhores locadoras.
Qualidade pornográfica de gameplay.
É o Brasil no jogo da galera.
É uma verdadeira putaria.
F-Zero, jogo da galera.
Eu não sei do que vocês estão falando, não.
Ultra 64, só quem viveu a época sabe o que é esse nome maravilhoso.
Meu Deus.
Somente o Ultra 64 chegou e aí veio o Mario Kart, que realmente abriu portas pro que a gente vê hoje em termos de Mario Kart, né? O Mario Kart que realmente criou o que a gente entende como Mario Kart hoje, né?
Sim. Mario Kart 64, ele veio na rabiola do cometa do sucesso que foi o Super Mario Kart, que vendeu para caramba dentro do Super Nintendo.
Sim.
E um dos maiores anúncios, um dos mais esperados, né, pelo menos no começo do Nintendo 64, era a continuação do Super Mario Kart, né? Obviamente, foi destronado quando anunciaram Ocarina of Time, né? Que é simplesmente...
o melhor jogo da história.
O melhor jogo de Zelda. Não, não é. Mas...
não é, mas não é mesmo.
Mas o anúncio do Mario Kart 64, da forma como eles trouxeram, né, os personagens e tal, essa revolução gráfica em 3D é um negócio muito absurdo. Né, quando a gente viu as primeiras imagens na E3, né, da época, cara. Isso foi um chamariz foda.
E também é o seguinte, né, Mario Kart 64 lançou no final do ano de 2016.
Isso.
Em dezembro.
Isso.
E no mesmo ano, em junho, saiu Mario 64.
Sim.
Então o geral viu assim, ó, caralho.
Exatamente. Essa foi o ano.
Essa é a expressão.
Foi o ano do Nintendo 64, não, né, cara?
O ano da revolução 3D, né?
Sim.
E o seguinte, cara, quem jogou o Mario 64 em junho e viu aqueles gráficos 3D maravilhosos, revolucionários, na hora pensou o quê? Porra, e se Mario Kart fosse assim, hein? Porque ninguém, cara, ninguém nessa época falou o seguinte... Acho que eu não quero mais jogo assim, não. Pode ser 2D de novo. Não, cara, tu viu aquela porra? Tu ficou assim, eu quero isso? E daí quem jogou Mario Kart no Nintendinho, lá no Super Nintendo, pensou o quê? Bicho, e se Mario Kart viesse em 3D também?
Pois é.
E aí veio, e que joguinho bom, cara.
Não, nossa, esse jogo é maravilhoso.
Até hoje, hein?
O Mario Kart de Super Nintendo, ele tem probleminhas técnicos que dificultam o joguinho, por exemplo. Uh-huh. As moedinhas ficam no chão, não são objetos no mapa.
E às vezes é meio difícil, né?
É bem pior pra ver. Isso. Também as caixinhas de item também são no chão e tal.
Uh-huh.
É difícil de tu diferenciar algumas coisas. Tinha uma fase de gelo no Mario Kart de Super Nintendo que era um cu pra conseguir ver as paredes, porque é tudo meio branco demais e tal.
Uhum.
No Mario Kart 64, cara, tu conseguia ver tudo, era tudo perfeito.
Sim.
Acabou aquela desculpinha de, tipo, fui mal porque não vi.
A caixinha de item, eu acho que é um melhoramento muito insignificante, porque a caixinha de item agora é um negócio que fica na pista bem à vista.
Bem visível, né? Tem um bom contraste com o resto das coisas.
E
né?
Ele é o maior contraste que tem com todas as cores que tem na pista, sim, sabe? Tipo, é uma caixa toda colorida, né? Que fica girando e tudo mais, então não tem como você não ver que aquela caixinha tá lá. Você só precisa ter a habilidade de ir lá pegar. É só isso.
Também aqui começou várias coisas novas na franquia que estão aqui pra sempre.
Aham.
Uh-huh. Mirror Mode, por exemplo, que é o modo de espelho nas pistas, sim, apareceu aqui pela primeira vez.
Maravilhoso.
Mecânicazinha de slipstream, que é tu ficar atrás do inimigo, né? E ficar mais rapidinho um pouco, uh-huh, pegar ali o vácuo do teu oponente.
Sim.
Mas eu acho que as duas principais contribuições aí, evoluções na franquia, fora o gráfico 3D maravilhoso, lógico, uh-huh, né? É tu poder jogar quatro pessoas ao mesmo tempo.
Isso era foda.
Isso era muito foda. E o famigerado, odiado e amado casco azul. Começou aqui.
Então, deixa eu falar dos quatro players, que é importante a gente dar mais uma vez o contexto histórico, né?
Vamos falar de jogar de quatro.
Jogar de quatro é importante. Mais uma vez, o Super Nintendo, ele chegou a ter o multiplayer tap dele lá também, o multi-tap dele.
Isso.
Era pouquíssimos jogos. E assim, era o acessório mais inútil que você podia ter do Super Nintendo. E olha que tem aquela bazuca do Super Nintendo.
O peso de papel mais caro do mundo.
E a bazuca do Super Nintendo ainda era mais útil que esse multi-tap.
Era. Pior que era.
Pra você ter uma ideia do que eu tô falando. E o principal ponto de venda do 64, além dos super gráficos, 64-bit, IPay, Thales, Zaga...
Porque o PlayStation fazia 32 e o 64 fazia 64.
Outra coisa era, o Nintendo 64 ele tinha quatro portes pra jogar controle ali.
Sim. Então, é verdade. No console já tava ali quatro buraquinhos.
Exato, né? Quatro buracos.
Assim, não tem super gráficos como o Mario, mas olha só, eu consigo botar quatro jogadores ao mesmo tempo na sua TV, coisa que você via raramente. Até mesmo em arcade, que tinha placa própria, era pouco jogo que tinha suporte pra quatro players.
Mas assim, a gente nem ligava tanto pro gráfico, porque era tão dividida a tela também, que ficava uma resolução tão pequena que ficava irrelevante, né, cara?
Irrelevante, exato. Totalmente. A ideia era, caralho, quatro jogadores ao mesmo tempo na minha tela.
Dane-se o gráfico.
Tinha essa magia aí de ter quatro controles que... Cara, eu tinha o Nintendo 64 em casa. Tinha dois controles que eu jogava com meu irmão. Pô, tinha trabalho do colégio. Já vinha o meu amigo com o controlinho dele e outro amigo com o controlinho dele lá.
Exatamente.
Fechou.
Perfeito, é isso aí.
A par está montada.
Vou falar uma coisa tipo, que eu acho interessante. O gráfico não é importante assim, porque eu jogava de quatro pessoas mesmo, então todo mundo tela pequena e tal.
Uhum.
Você ouvinte que nasceu há pouco tempo aí acha que a TV sempre foi grande?
Então...
Ah, jovenzinho...
Então, vamos lá. eu tinha no meu quarto uma TV de 14 polegadas.
É isso. Nossa, é. E era assim, a revolução. Assim, não, tipo, o, o maior privilégio.
Foi ali que eu vi Star Wars pela primeira vez. Sim, entendeu? Sim, sim, sim. Que eu jogava meu videogamezinho lá, meu PlayStation depois também.
Exato.
Pô, maravilhoso. Mas, cara, por ser tela pequena, se não fossem gráficos super claros de ver o que tava acontecendo na corrida, ia ser uma merda.
Porra, pra caralho.
Então, o modo que esse jogo continua visível e jogável, mesmo com uma tela que é tipo um quarto de TV pequena, ainda por cima, é um negócio que tem que aplaudir, cara.
É impressionante. Nossa, é impressionante.
E também tem que aplaudir o seguinte: esse jogo tem excelentes controles, mesmo com aquela merda que era aquele caralho, aquela desgraça de três pernas do controle do 64.
Pô, controle do 64 era bom. Deixa meu tripézinho em paz. Cara, deixa meu tripézinho em paz.
Meu amigo, aquela alavanca era uma bosta. Se eu olhar pra ela, ela quebrava. Mas
e aí, senhores? Casco azul. Ódio ou amor por esse item?
Nossa, amor. Eu tenho.
Amor demais. Amor demais. Casco azul.
É.
Eu só tenho ódio quando me acerta, mas fora isso.
Exatamente, exatamente.
Só que mas me acerta toda hora, isso, porque né, eu vejo toda hora. Foda-se.
Marcelo está devendo ainda uma partidinha aí, Mario Kart 8.
Ah, é verdade, Switch, é verdade.
Pra eu provar pra ele que a supremacia de quem joga Crash Racing.
Vamos ver.
É real.
Vamos ver.
Tá. Então eu vi fantasia de guria que deixa cair o pano pra fazer boa, a corrida de
boa,
vocês acontecer. Se...
Boa, maravilhoso.
Gostei, eu já gostei.
Com cabelo grande, eu só vou amarrar um baby look aqui e vamos ficar top, irmão. Bom,
vem com uma nuvenzinha cara. Só no, na cintura aqui.
Isso, isso. Você é um
laquito. Caralho.
Excelente, excelente.
Adorei, adorei.
A varinha de pescar segurando o semáforo e vou fazer com a boca.
Isso. Minha varinha de pescar.
Respeita a minha varinha, pô.
Jogaço, jogaço. Melhorou tudo do anterior. Porra, fenomenal. Que jogo isso. Bom. Que jogo
pô,
bom.
É maravilhoso.
Já o próximo...
É. Então, o próximo, ele tem uma
eu implicação... Eu queria que o Leon lesse o que eu pus no roteiro aqui pro próximo.
Tá. Eu vou ler. Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance saiu em 2001.
Isso.
E ele existiu. Show.
Maneiro, parabéns.
Próximo jogo.
É, cara, mas é que o Super Mario Circuit ele só serviu pra uma coisa. Ele só serviu pra falar assim, gente, olha só como é que meu Game Boy é forte. Olha o que ele faz. O Game Boy antigo não faz isso, não.
O né? Super Nintendo na sua mão.
É isso aí. É o Super Nintendo na sua mão.
Cara, mas eu gostava desse Mario Kart Super Circuit.
Mas a gente gostava porque era uma parada muito nova, entendeu? Era o Super Nintendo na nossa mão, cara. Era o Steam Deck aí, cara.
Ah, sim, é. Só que...
olha o tiro.
Olha
esse tiro. Meu argumento foi um tiro na cabeça.
5 vezes menor, né? Mas é isso aí, tá tudo certo.
5 vezes menor e 50 vezes mais leve, né?
É isso.
Tipo isso, né?
Bem por aí.
Mais legal também.
Nossa!
Mas agora, falando sério, esse Mario Kart aqui de GBA, cara, é um jogo bem bonitinho.
Sim, ele é bem, bonito.
Ele volta a ter sprites em vez de ser 3D.
Uh-huh.
A mecânica e direção dele é muito mais parecida com o Mario Kart de Super Nintendo, não é mais igual do 64.
Não. Sim. Ele não tá aquela leveza toda que tinha no Mario Kart.
Isso. É um joguinho bem legal, sim, bem bonito, inclusive.
Uh-huh.
Mas assim, ó, eu esqueço que ele existe muito fácil. Porque 2 anos depois, irmão, lançam pro GameCube o que eu acho um jogo fenomenal.
Sim.
Também.
É, eu acho que tirando o Mario Kart 8 atual aí do Switch e tal, eu acho que é o melhor Mario Kart da história, bicho. Pra mim, pelo menos.
Pô, cara, eu gosto... Eu tava com medo de falar isso aqui.
Aham.
Uhum. Ih, vai, Lu. É uma pedrada. Mas eu tô com Samuka nessa aí, cara. Eu me diverti muito mais, cara. Ele evolui muito.
É um jogo muito foda, de fato.
Vamos lá, Mario Kart Double Dash.
Double Dash 2003 GameCube, né? Eu joguei zero. É o que era de dupla mesmo, né? Os
isso,
carros eram duas pessoas, geralmente, né?
Double Dash eu gosto muito por mil razões. Primeira, é o jogo que mais evoluiu a franquia.
Sim, sim.
A gente vê que a Nintendo é foda nessas franquias dela, assim, que são escalão número um da parada. Zelda, Mario Kart, Mario mesmo, 3D, 2D, enfim. Porque ela sempre inova pra caralho. Nunca fica no comum. Ela sempre quer mudar alguma coisa, botar mecânica nova e tal. E quase sempre funciona muito bem, dá muito certo. No Double Dash, ela faz isso aí pra caralho e dá muito, muito certo. Porque Primeira coisa, dirigir, de fato, é muito gostosinho,
sim,
aqui.
Sim, sim, sim. Controle é
mecânica,
muito bom.
Mecânica, assim, tipo, básica de corrida, é muito boa de dirigir, sim. Muito legal.
Uhum. Ele é bem preciso, né? Entre
muito
aceleração,
preciso.
Freio, dash, tudo. Tudo é muito preciso.
O jogo é lindo de morrer.
Porra, bonito.
Nossa,
pra caralho.
Esse maravilhoso,
jogo é
cara.
Muito bom, cara. Tem porra. A melhor pista de batalha de todos os tempos, que puta, é o próprio GameCube.
Eu digo mais, cara. Tem... As, assim, tirando de novo Mario Kart 8, que é um puta de um...
Sim, ele é, eu acho que ele é epítome do que
junção
tudo que foi...
de tudo que veio até agora.
Exato, exato.
Eu acho pistas como um todo do Double Dash as melhores seleções de pistas da história do Mario Kart, cara.
Ok, beleza.
Tanto batalha quanto de corrida, eu assim. Concordo. Eu amo as pistas do Mario Kart e Double Dash, cara. Eu acho muito, muito boas.
Eu concordo em parte, porque tem... Assim, eu não quero me adiantar muito e tal, mas é porque tem o Mario Kart 7, né? Mas eu vou concordar que o Double Dash ele tem uma evolução, uma escala de evolução do que foi do Super Nintendo pro 64 e do 64 pro GameCube. Putz grila, realmente foi uma...
Sim, é absurdo,
uma escala de evolução. E assim, não é só em relação a número de personagens e nem nada disso, as pistas e nada. É tudo, é controle, é movimentação, é o modo, o multiplayer ali dentro do jogo mesmo ficou muito mais fluido. A troca de personagem, né? Porque você joga com dois personagens ao mesmo tempo, né?
Isso.
E isso faz diferença na hora de pilotar, porque é a primeira vez que você tem uma diferenciação clara de escolha de piloto, escolha de carro e da sua dupla, né?
Tu tinha até, antes disso aqui, diferença de personagem, velocidade, aceleração, peso e tal. Mas aqui, tu poder escolher carro diferente... E tu ter itens únicos pro personagem também, que tu podia selecionar na hora que tu escolhia a tua dupla ali.
É.
Cara, isso te dá um nível de escolhas como jogador muito maiores que eu acho muito, muito foda.
Muito.
Tu consegue ter uma estratégia diferente no jogo. Não é só uma skin de um boneco que tu vai escolher jogar. Tu vai escolher jogar com um boneco que tem status diferentes, o que tinha também antes.
Sim, sim.
Mas uma arma secreta própria.
É, exato.
Que aqui é que tava a parada massa.
Isso, né? Isso era bem legal também, né? Porque aqui foi introduzido a ideia de carros específicos ou especiais pros personagens.
Isso,
né?
isso. E no competitivo isso faz uma diferença.
É, o kart por si só ele morreu, né? Que eram carrinhos mesmo, né? O Mario era quase um ATV o carro dele. Era quase um quadriciclo.
Eu vou dizer, cara, eu sempre que eu posso eu uso o kartzinho básico padrãozinho. Eu curto muito.
Baixinho.
Na franquia inteira?
A ideia de você parear os personagens, né? O mais legal disso tudo, foi justamente a questão de você criar a identidade dos personagens irem além da pintura do kart. E a fundação pra isso nasceu aqui no Double Dash. Double Dash foi o que eu menos joguei, porque enquanto as pessoas jogavam Mario Sunshine e Double Dash, eu tava jogando Smash Bros. E Phantasy Star Online 1 e 2, né?
É isso
então,
aí.
Assim, o completo oposto sempre na contramão
da existência. Cada escolha é uma renúncia, isso aí.
É, cada escolha é uma renúncia, justamente. Eu tava na contramão da existência, né?
Eu escolhi renunciar ao Phantasy Star pra jogar Double Dash e ser campeão algumas vezes. Dá licença, desculpa.
Olha aí!
Ah, cara, na moral, cara. Tem pra ver se tu não perde. Vamos apostar uma Coca-Cola pra ver se tu não perde.
Esse é o único jogo, assim, de todos os jogos do mundo que eu jogo, que eu falo que eu jogo relativamente bem, esse eu falo, eu sou foda, foda-se.
Ô, louco!
Ah, pelo amor de Deus, não mete essa,
Marcelo. Olha só, audiência, esses dois aqui tá com tanta tensão, que se eles estivessem no quarto agora, eles estavam fazendo sexo, cara.
Sim,
você pode ter certeza. É porque... Porra. Caralho, o negócio tá...
Aí uma boa ideia pro próximo episódio, hein?
Aí.
Marcelo. Fazer sexo.
Porrada ou sexo?
Eu não tinha um GameCube, infelizmente. Não tive GameCube. Um primo meu muito próximo tinha. Cara, assim, ó, eu ia visitar ele, era Mario Kart. Só.
Olha só, mas eu quero dizer que a maior vitória do Double Dash é o carro do Wario, tá? Que é um conversível, um Cadillac do caralho. Beijo.
É isso.
Ah, e tinha uma versão de arcade, Samuka e meninos. Não sei se vocês sabem disso.
Sim, joguei também.
Teve uma
também.
Versão de arcade que foi
Samuka
feita...
Samuka e meninos?
É,
Samuka e meninos. Porque o Samuka é o pai de todos. O Samuka é o papai.
Samuka e seus meninos.
Samuka e seus meninos.
Samuka e seus meninos. É a nova banda.
É uma banda de forró.
Agora, por favor, um mashup de Mario Kart com forró agora com Samuca e seus meninos.
Olha o sambinha, meu filho, aí.
Não, sambinha não. Bota um forrozinho pra ver o forrozinho.
O forrozinho? Então tome.
Rapaz, tá bom, mas dá pra orar. Bota um pouco mais de swing.
É swing? Vai!
Eita, rapaz, acertou, é miserável. Ai, meu Deus.
Mas é, cara, o Double Dash eu acho um jogo foda. Essa ideia de fazer ali dirigindo na garupa com um item é uma parada fenomenal.
Isso é bem da hora mesmo, né?
Esses itens próprios especiais são muito massa. Aquele casco gigante do Bowser.
Cara, é sim, verdade.
Muito massa, verdade, de usar, sim, muito massa de usar.
Fora que o carro do Bowser é um tanque, né, velho? Não, é um tanque, é um tanque.
Tanto que a minha garupa do Toad sempre era o Bowser Jr.
Muito
pra eu poder acessar esse casco, entendeu?
Olha aí que arrombadinho. Olha
meu
só.
Combo era esse, combo safado do Mario Kart Double Dash, cara. Me respeita, é isso aí.
O meu combo safado era Mario e Peach com o carro do Mario. Que eu tinha o equilíbrio do Mario, né? E eu poderia ter, quando precisasse, a velocidade da Peach, né?
O Marcelo juntou o casal, por isso.
Eu juntei.
Mas deixa eu perguntar, que eu não lembro, romântico, dava pra você... Os carros disponíveis eram da dupla ou você podia pegar de uma dupla completamente aleatória? Por exemplo, eu escolhia Mario e Peach e eu podia pegar o carro do Bowser, por exemplo.
Não, era da dupla.
Dupla que eu escolhi, isso, né? Ou um ou outro,
porque senão ia ficar,
beleza,
muito apelão, foda-se, né? Aí ia ficar muito qualquer coisa.
É,
né?
Porque realmente eu não lembrava. Eu lembro que, assim, dependendo da dupla, o carro mudava muito, por exemplo, o Donkey Kong, sim, e o Diddy, sim, Kong tinham carros completamente diferentes, isso, até em proposta, né? O Donkey Kong era um carro pesado.
É porque, na real, assim, ó, o jogo ele tinha pra escolher 8 duplas. Tu podia misturar um com outro e foda-se, mas ele tem duplinhas ali, então é bem certinho assim. Tem, tipo, Mario e Luigi. Aí tem Toad e Toadette.
Na tela, né, de seleção ficava um em cima do outro.
Exatamente. E daí tinha, por dupla, um carro. Então tu tinha o modo, vamos dizer assim, normal de jogar. Que é, eu vou com a dupla Mario com Luigi, carro deles.
Isso.
Mas tu pode botar Mario e Bowser, foda-se. É. E daí pegar o carro do Mario ou do Bowser, um dos dois.
Tanto que nas velocidades, né, no caso, as dificuldades maiores, a própria CPU ali colocava aleatoriedade na hora de escolher as duplas, né? E não fazia as duplas certinhas, assim, tipo... Você, nos 50 cilindradas, eles colocavam sempre as duplas que seriam consideradas certinhas, né? Tipo, o Bowser e o Bowser Jr., o Mario... E o Luigi, a Peach e o Yoshi, etc, entendeu? Mas nos outros eles colocavam aleatoriedades pra poder dar aquela equilibrada também, né, e tudo mais. E ser difícil, obviamente, né, senão ficaria muito fácil.
Muito brabo.
Jogão. Eu jogaria fácil um remake / remaster de Double Dash por essa paradinha de multiplayer cooperativo que tinha, ou, né, single player com dois personagens.
E abandonaram, enfim, né? Tipo, foi abandonaram a primeira total, e a única, cara, vez que teve na franquia, beijo, me liga, né? Acabou.
Alô, Nintendo, DLC pra Mario Kart 8 com Double Dash?
Vamos conversar? Eu acho que não vão pensar nisso, porque eu tô achando que eles, eventualmente, eles vão colocar o
Mario Elefante.
Não é nem isso. É
também,
o...
também.
É, também, né? Mas eu acho que eles eventualmente vão colocar o GameCube no Nintendo Switch Online.
Nossa, pelo amor de Deus.
Acho que eu vou comprar o Switch, então.
Pelo amor de Deus, Nintendo, eu realmente nunca te pedi nada, Nintendo.
GameCube no online seria foda, hein?
Pelo amor de Deus, por favor. Veio aí Mario Kart pro portátil mais importante da história da Nintendo.
A partir daqui eu joguei, só zerei pelo YouTube, tá? Só pra avisar.
Então, beleza.
Mas, ô Lulu, aqui... pra zerar no YouTube no DS, tu jogou com duas telas?
Não,
olha aí. Tu ligou um vídeo em cima ou embaixo simultaneamente?
Não.
Em duas telas? Não,
é porque na época a galera fazia Let's Play com a câmera, direto no DS, né?
Era assim mesmo.
Aí você via a mãozinha do player, amigo, jogando.
É, né? Veio memória agora aqui do fundo, veio, que, né, eu não sabia que eu tinha mais, cara.
Só faltava botar uma GoPro na cabeça pra...
É isso aí. Exatamente.
Isso aí, pô, isso aí.
A GoPro que grava tipo a 100p, aquela merda.
Sim.
Exatamente.
Nessa época. Quase. 2005, irmão, o DS... Assim, pô, a revolução que foi jogar online essa porra...
Puta que eu pariu,
Eu não tenho noção de tempo exato, mas eu acho que o Mario Kart que eu mais joguei na minha vida foi o DS, cara. Porque o que eu joguei essa porra online...
Puta grila.
Eu comprei um DS quando lançou o Kingdom Hearts pro DS. Porque eu compro o console assim. Kingdom Hearts lançou, console comprado.
Estarei
comprando. É isso que eu faço. Foi assim com DS, com 3DS, com PSP.
O Switch tem, inclusive, uma versão do Kingdom Hearts, né?
Então... Que é uma merda, não vou estar jogando, obrigado.
Mas tem.
Mas comprei o Switch por causa disso, ou não, não sei.
Não sabemos, mas...
Mas quando eu comprei o DS, e eu comprei com Kingdom Hearts junto, comprei Kingdom Hearts e Mario Kart.
Aham. Uhum.
Eu acho que, assim, a pessoa que compra um console da Nintendo hoje em dia, e na época, e pra sempre, o jogo essencial é o Mario Kart daquele videogame que tá ali, daquele console. Sim.
Tenho que concordar. Verdade. Do Wii em diante, que foi quando eu voltei pra Nintendo, vamos dizer assim, né? Eu tive esse apagão de Nintendo ali na época do GameCube, Game Boy Advance e DS, né? Tipo, um apagão de Nintendo na minha vida.
Mas, e era bem menos acessível, né? Convenhamos também,
sim,
né?
Sim, eu fui assim, eu só tive acesso a essas plataformas por emuladores. Um dos videogames que eu mais senti por não ter tido foi o DS, que hoje eu jogo via 3DS pra ter mais ou menos o fio, né, ali, de poder usar caneta, dependendo do jogo, né, que tem uma... Porra, o DS, ele tem uma das bibliotecas mais rechonchudas da história dos videogames, né?
Ah, sim. Pode pegar à vontade.
E assim, cara, com trocentos jogos bem diferentes, originais pra caramba, muito, muito foda, muito foda.
E se você coloca o 3DS junto no balaio, né, como um console
Sim.
Puta que pariu, eu acho que é
isso.
Se não é a maior, acho que é uma das maiores que tem nas histórias de videogames, assim, em questão de biblioteca, né?
É que ele teve uma vida muito longa também, né?
E olha só, eu fiz essa volta toda porque o Mario Kart 10 foi o jogo que mais me fez sentir o fato de eu não ter tido DS. Que ele era um jogo visualmente, assim, impossível. Você fala assim, caralho, como é que essa porra tá no portátil?
Sim.
Sabe? Você fala assim, bonito, não.
Hein? E bonito.
É, você fala assim, não. Demais. Pode ser que isso aqui cabe num portátil,
não,
né?
E a Nintendo, possível.
Mais uma vez, a Nintendo, né, usando o Mario Kart como porta de, sei lá, de entrada mesmo pra mostrar o hardware. Na janela, na verdade. Não pode entrar, mas a janela pro hardware deles, né?
Assim, em relação a gráficos, tipo, assim como o Mario Kart de GBA foi o Super Nintendo portátil, aqui é o 64 portátil, basicamente. Em relação a gráfico,
64 na sua
visual
mão.
E tal.
64
o DS, ele tem, além de gráfico bonito, multiplayer online e tal, ele tem duas adições que eu acho que marcam demais ele. Primeiro que aqui estrearam, de fato, as pistas retrô na franquia, com esse nome, de fato. Eles pegarem pistas antigas e colocarem ali, tipo, ah, isso aqui é uma pista do 64.
Sim, pista
Double Dash. O que eu acho uma tradição muito legal da franquia.
Muito, muito.
É muito massa relembrar a pista antiga aí. Agora há pouco lançou aí o quinto daqueles Booster Course Pass do Mario Kart 8, que incluía aquela pista do Double Dash, a Daisy Cruiser. Cara, eu fiquei muito feliz. Aquela pista, pra mim, eu acho fenomenal. Então o Mario Kart DS começou com isso, achei foda pra caramba isso aí.
Sim.
E fora isso, eu falei que ia reclamar disso aqui agora há pouco, vou reclamar agora. Este jogo tem uma AI arrombadíssima.
Como assim?
Cara, que joguinho difícil no single player. Filhos da puta,
ele é
os corredores da CPU.
Ele é o Dark Souls do Mario Kart.
O Dark Souls dos joguinhos de corrida de kart.
Exatamente. Esse jogo em específico, tá?
Esse aqui, o de DS. Isso
é
aí,
esse aí, é o Mario Kart DS.
É Mario Kart Dark Souls, então. É isso que significa sigla DS.
Mas será que não era pra vender o multiplayer online, cara? Pra falar assim, não vai jogar sozinho não, porque sozinho tá difícil. Vai jogar com alguém.
Caralho, Lulu.
Não, mas ó, Lulu, olha só. Eu não perdi igual, porque era muito bom.
Desculpa! Entendi.
Fecha aspas, Marcelo. Mas realmente, cara, eu joguei ele single player um pouco, mas multiplayer eu joguei pra caralho.
Sim,
pra caralho.
Então, de repente era isso. Essa era a estratégia. Vamos fazer um negócio tão difícil de jogar sozinho que forçar o pessoal a jogar online.
Funcionou, cara. Parabéns.
Funcionou, né? Não,
tanto
não
dá que Dark Souls também é assim. Dark Souls é assim, single player, vai se fuder.
Vai se fuder.
De multiplayer?
Exato. Isso aí, maravilha. Exato.
Tá aqui provado que Dark Souls, então, é Mario Kart e vice-versa.
Exatamente. Mas eu acho que eu nunca tive um console da Nintendo, e eu vou pegar essa fala do Leon, né, quando ele... do Leon e do Samuka, né, quando eles falam que, cara, o Mario Kart vende console, né, que é meio que, tipo, você compra um console da Nintendo e meio que obrigatoriamente, se você não tiver Mario Kart, você tá perdendo boa parte da diversão daquele console. Eu acho que eu nunca tive um console da Nintendo que eu não tenha tido Mario Kart junto, sabe? O DS eu tive o Mario Kart, o Wii também eu tive, o Wii U também, o 3DS também, todos.
Mas é isso, cara, o DS eu achei foda,
ele é muito maravilhoso. Ele é muito bom mesmo.
Muito bom.
Foi nele que entrou o Bullet Bill também, né, que é um dos meus power-ups favoritos da série desde que entrou.
Muito bom. Né, assim, ó, gente, a gente não ficou, ela falou aqui um por um aqui, mas cada joguinho novo da franquia coloca itens novos, tira itens antigos, muda um pouquinho ali, aí aparece versão com, sei lá, 3 cascos vermelhos que não tinha antes, 5 banana, as loucuras aí.
Sim.
Aquela famosa e maravilhosa caixinha de item falsa.
Putz, é verdade, é que é uma caixa explosiva, né?
Isso, não tem mais hoje em dia no Mario Kart 8, infelizmente, eu acho muito massa aquele item.
É muito. Uhum.
Mas é isso, o Bullet Bill é um destaque legal de fazer, Leon, porque é um item muito legal de usar mesmo. Mega divertido de usar.
Sim.
Dá um medo do caralho quando tu tá na frente, tu vê ele vindo atrás de ti.
É.
Tu começa a ficar, tipo, desesperado, que porra é essa que tá acontecendo?
E é mais um item daqueles que você só usa, né? Só tem, só sai pra você, se, normalmente, se você estiver um pouco mais atrás, né?
Isso aí.
É legal esses equilíbrios novos. Você vê o que a gente falou lá no começo do equilíbrio de jogabilidade e tal, que todo mundo consegue jogar, permeia na série inteira.
É, e eu acho o DS bem equilibradinho nesse sentido de itens que ele tem disponível e tal. Acho bem, bem legal. O que é importante pro multiplayer online.
Sim, com certeza.
Porque se no online tá desbalanceado os itens, velocidade, sei lá o quê, fica uma bosta.
Uhum.
E eu nunca senti o multiplayer online desse jogo aqui um multiplayer ruim. Eu sempre gostei muito desse jogo online.
Uhum.
Por isso eu joguei tanto assim ele, né? Ao contrário do próximo, que eu não tive um Wii. E eu acho que esse é o único Mario Kart que eu nunca encostei a mão.
Uhum. E esse foi o Mario Kart que eu mais joguei na minha vida.
Eita, vamos lá então. Mario Kart Wii.
Esse Mario Kart eu joguei pra caralho.
Foi o Mario Kart que eu mais joguei na minha vida.
Você tinha um volantezinho? Você tinha um volantezinho?
Eu tinha porque ele vinha no pacote, né? Era o único jogo verdadeiro de Wii que eu tinha, né? Os controles não eram ruins, assim. De maneira geral, certos controles de movimentos no Wii,
uhum.
O Wii, ele era ou acerto em cheio ou uma falha miserável.
Sim.
No Wii não tinha meio termo.
Não tinha meio termo, verdade.
Você não tinha um jogo que você falava assim, eu acho que esse jogo aqui tem um controle ok. Não, uhum. Ou ele era uma bosta, beijo, Soul Calibur Legends, ou ele era muito bom, beijo, Mario Kart Wii.
Exatamente.
O melhor de tudo do Mario Kart Wii é que os controles de movimento, muito embora era o ponto de venda deles, né, porque vinha um controlezinho ali, não sei o que, você fazia aquela gracinha toda.
Vai fazer uma ginasquinha.
Você pode te trocar, né, você pode simplesmente não usar. Uhum. O controle de movimento. Você podia jogar ele da maneira normal, se você quisesse, uhum, enfim. Uhum.
Que ele tinha um controlezinho também, né? Ele tinha o Wii tinha um controle mesmo, joystick.
Tinha,
assim,
o controle remoto. O controller Pro entrou aqui, né? A tradição do controller Pro veio.
Bom controle, hein? Bom controle.
Era um controle bonzinho, cara. Tinha um controle retro e o controle Pro.
É, o Pro era melhor. Cara, eu lembro que eu joguei Zelda no Wii e me irritei um pouco, enfim.
O Skyward Sword?
É.
Nossa, não, mas se você jogou a versão de Wii, eu joguei só a versão HD depois, que tu pode usar o de boa controle, mas da de Wii eu... Putz.
Não, se você jogou Skyward Sword com controle no Wii, você jogou errado.
Não, mas então, aí que tá, no Wii nem dava, acho.
Não, não tinha como.
Tinha que ter uma flecha.
Tu tinha que usar a porra do
Wii Remote.
Wii Remote, né?
O Wii Remote Plus, que tinha que ter expansão,
exatamente.
A expansão lá, que aumentava o movimento.
Tinha Plus ainda?
Saiu, eu tive isso.
É, o Plus saiu por causa dele.
Óbvio que teve, Marcelo. O que tu não teve da Nintendo?
O que eu não tive da Nintendo? Vamos ver.
Ódio. Isso não teve. Só amor.
Eu não tive micro... Eu não tive o Game Boy Micro, Game Boy Advance Micro.
Que porra é essa?
É um Game Boy Advance pequeno.
Olha, nem conheço ali, tá vendo?
Olha, sim, aí. Eu lembro. Micro?
Tinha esse?
Tem. Ele saiu junto com o SP.
Chama Tamagotchi.
Ah, saiu junto com o SP.
O micro é aquele SP. Do Donkey Kong. Ele era do Donkey Kong.
Isso aí. Eu não tive o Game Boy o original, né? Eu só tive o Color.
Eu não tive, eu alugava.
É, então, é isso.
Eu aluguei Game Boy muito.
Caraca, anos da minha vida. Alugava Game Boy? Existia isso?
Cara, eu falo. Gente, Paraibotsu, eu acabei de descobrir, Samu, que Paraibotsu ele é um rasgo no tempo-espaço.
sim. Aí o Leon falou, acho que no episódio de Pokémon, não foi? Que tu pegava o Game Boy, sei lá, sexta-feira.
Isso.
E ficava jogando na tomada ele fim de semana.
É, porque ele tinha um adaptador de tomada que você botava no lugar da pilha e ficava jogando no final de semana.
Pilha pra caralho.
Era filho da puta, isso aí.
Puta merda.
Eu digo isso porque uma vez eu falei pro Samuka que tá passando um carro do... O carro de som da prefeitura.
Cara, isso aí
tocando
é uma
a marcha fúnebre no alto da pandemia, falando que se você saísse de casa sem máscara, você ia morrer, irmão.
Você vai morrer, hein?
Vai morrer, hein?
Audiência, Mario Kart Wii é tão bom que o assunto foi pro outro lado.
Foi pro outro lado. Não, calma, mas assim, eu acho que o grande ponto de venda mesmo pra mim no Mario Kart foi a adição. Não foi a adição, mas foi a melhoria, né? Não sei se foi a adição de fato, mas. Das manobras, né? Muita rampa, a pista começou a ter um lance de verticalidade. Sim. As motinhas, obviamente. E o Dry Bones, que é o meu personagem favorito desde então. Beijos.
E a movimentação dele com em questão de controle de movimento mesmo, ele pra mim ele era bem preciso, cara.
Ele era super
incrivelmente preciso. Ele não era...
Eu joguei bastante coisa de corrida, seja de kartzinho,
Você jogou Wii. O jogo do Speed Racer do Wii?
Deus que me perdoe, sim.
Era bom, cara. Caralho. Era bom.
Na falta de F-Zero, o que o pessoal joga ali? É.
Não, mas era realmente bom. Nintendo,
vamos ajudar um amiguinho aí?
Mas assim, era realmente bom, cara. Ou era melhor que o filme. Muito melhor que o filme.
Era
muito difícil, né?
Here comes Speed Racer.
E aí lembrar, assim, que tinham vários personagens, muito personagem novo. Tinha versão Baby de Deus e o Mundo nesse
jogo. Sim, essa porra tinha desse Baby jogo. Mario, Baby Luigi, Baby Peach, não sei o que, sim, cara. Era muito
aí
bom.
Aí tinha o Funky Kong, do Donkey Kong, né? O aquele da prancha de surf. Tinha a Rosalina, né? Enfim, que a Rosalina é a garota propaganda do Wii, basicamente.
Exato.
Né? Sim, Mario Galaxy. Mario Galaxy, né? E aí você começou a ter esse lance também de um pouquinho de customização dos carros, né? Você podia trocar a moto pela motinha, tinham carros específicos, enfim. E o Mi, né? Que era a grande invenção também do Nintendo Wii, né? Que era o seu personagem customizável ali e você podia fazer várias trocas em cima dele. Mas tinha bastante veículo, viu? Não era pouco, não. As próprias motos, elas eram bem diferentes entre si, em termos de design. Tinha até a motoquinha do Wario que ele joga nos outros no Smash Bros, tá ligado? Aquela chopperzinha dele. Caraca! A moto dele era a chopperzinha amarela dele, cara. E o carro dele era o Cadillac roxinho.
Cara, era muito bom, era muito bom.
Tinha um cupê da Rosalina, cara, que era de abelhinha. A motinha dela daquelas motos que parece que cabe uma família inteira na moto, tá ligado? As motos de policial grandona. Então, tinha carro de Fórmula 1, que era do Bowser Jr. Tinha um carrinho de Fórmula 1.
Playboyzinho.
E tinha uma das minhas motinhas favoritas, que era o Magic Cruiser. Que era o Kamek. Vocês lembram do Kamek?
Sim, lembro.
O bruxinho Koopa, né?
Graças a Deus, acabou de aparecer ele agora no Mario Kart 8.
Apareceu agora. Só que é o seguinte, imagina a moto, era a cara do Kamek, a roupa do Kamek, só que a cauda da moto era a vassoura, assim, como se ele estivesse voando. E tinha o Blue Falcon, velho. Tinha um Blue Falcon, cara.
Tinha.
Porque na falta de F-Zero, a Nintendo sacaneia a gente, velho. A Nintendo
é arrombada.
Olha que filha da... Eles botaram a porra do carro... Cara, uma nave desgraçada.
É o carro aqui, é a pista depois no outro jogo. Sim. É foda.
Nintendo usou com a minha face, velho. É um escárnio. Vai tomar no seu cu, Nintendo. É isso aí. Mas eu gostava bastante desse Mario Kart de Nintendo Wii, viu? Ele era bem legal.
Esse eu não tive, mas o próximo agora a porra ficou séria. Mario Kart 7, 3DS. Que jogo bom!
Bom, eu acho que esse talvez tenha sido o que eu tenha mais jogado na vida, o Mario Kart 7, depois de Mario Kart 8, cara. Do Switch, né, no caso.
O de DS, não sei se foi o que eu mais joguei, porque eu não lembro de cabeça o tempo, mas ou foi o de DS ou foi esse. Porque ambos eu jogava direto. Eu tinha uma rede em meu quarto em casa, e eu ficava o dia inteiro na rede, deitado na rede com o DS e depois 3DS, jogando Mario Kart, cara. O dia inteiro online, foda-se. Então, que parada massa. E Mario Kart 7, ele tem muita coisa foda demais.
Putz,
primeiro, mecânicazinha de andar embaixo d'água e voar com a asa delta. Que negócio legal.
Sim.
Que parada massa demais.
Maneirinho isso aí, essa ideia.
Acho que foi a primeira vez que a gente tinha como escolher, além do carro, a roda e o paraglider, né?
Exatamente.
E isso fazia diferença absurda na jogabilidade.
E não só tu escolhia, mas tu podia liberar com o tempo, com moedinha que tu pegava na corrida.
Isso.
Tu tinha mais um incentivo ainda pra jogar single player mais vezes, também multiplayer, se fosse o caso.
Isso.
Pra colecionar as pecinhas, cara.
Exatamente.
E eu era fissurado em liberar pecinha nova.
Também tocava Lil Jon? Também tocava Lil Jon, né?
Little Jon, Little...
Little Window!
Tocou agora, não?
Nessa não, nessa não.
Tá parecendo Need for Speed Underground, né? Que tu vai ganhar
e vai fazendo upgrade. Ambos são bons por isso, porque dá pra mexer no carrinho.
Exatamente, aí, exatamente.
Ó. Um dos defeitos do Mario Kart 7 não tinha neon pra botar no carro.
Na porra, caralho.
Não, isso nem é, nós.
É o que faltava. Mas tinha neon nas rodas, né? Quando ficava...
Tinha,
né?
tinha neon na roda. Verdade.
Então, tipo, tinha um meio neon, um semi-neon.
Isso. Semi-neon. Agora falando sério, cara, que joguinho bom, né, cara? Sim. Gameplay... Assim, gameplay do Mario Kart, depois do Double Dash, nunca foi ruim.
Não, nunca foi. É bom
nunca
pra caralho.
Nunca foi ruim. Muito bom. Bom pra caralho. E o do 7, eu lembro que eu conseguia jogar muito, muito de boa. Uhum. E assim, por ser portátil e não ter, assim, uma ergonomia muito boa, o DS, 3DS, que são quadrados na tua mão, basicamente, não seria demais falar, porra, é ruim porque é ruim de controlar o carrinho e tal. Mas não era, cara. Não era.
Ele
faz
não
magia... Era muito bom de mexer aqui no carrinho do DS, 3DS. Mario Kart 7 tinha aquele item que era o Lucky 7, que eu adorava, que dava um de cada item pra ti.
Putz, é verdade, muito bom.
Isso
muito
era
bom.
Muito, muito foda. Uh-huh. Que, pena que não tem mais agora o Mario Kart 8.
Sim.
Eu amava esse item. E o Mario Kart 7, por ser do 3DS, tinha aquela bruxaria que a Nintendo fazia.
Uhum.
Pra fazer o 3D sem óculos, sem porra nenhuma.
É verdade.
Eu
é
até
verdade.
Hoje não sei como aquilo lá é feito. Cara, não quero saber, não expliquem,
é
não
bizarro,
expliquem.
É bizarro.
Pra mim é magia negra.
Eu já vi. E é semelhante. É o mais próximo que a tecnologia chegou de magia, essa música.
Pra mim é magia, cara. É magia, sim.
Não é feitiçaria. É tecnologia.
TechPix, não.
Eles belos.
Mas assim, pra certos jogos, cara, o 3D desligava, foda-se, assim.
Até porque
muito jogo.
O 3D do 3DS, ele tinha que estar num ângulo certo pra você ter essa emulação do 3D. Porque se você não tivesse, ele ficava meio estranho, assim, então, tipo...
Mas, pô, tu vai jogar o 3DS com tela de lado, seu animal?
Não, mas dependendo, você não... Ai, caralho, você é chato também.
Porra, tá segurando a tela na tua mão.
Ah.
Pô, na tua frente, caralho.
Não, segura é porque às vezes rola, deitado, às vezes deitado, às vezes deitado.
Tu matou o sim carinhoso agora, cara.
Nunca sofri com isso aí, bicho. Pelo amor de Deus.
Isso, eu já sofri já. Eu vou ter que me aliar, tá, Marcelo, aqui.
Porque... Obrigado,
é porque você,
Leon,
essa boca, porra, vai tomar no cu. Você tem 2,40 metros de altura, velho. É lógico que você tem olhos de águia que enxergam por todos os ângulos ao mesmo tempo. Vai tomar no seu cu, pô.
Ah, entendi. Tem vantagem de altura, entendi. Tá certo. Tem
razão. Caralho, ele jogava deitado e essa é a ideia. Mas tu jogava com a tela no pé? Era no pé que tu jogava com o videogame?
Caralho.
Porra, pra ficar... Nossa, a distância...
Aí era um pixel só. Mas, cara, eu queria falar o seguinte. Embora eu usasse bem pouco o 3D do 3DS...
Foda-se.
No Mario Kart 7 eu usava pra caralho.
Quero saber. Foda-se você.
O menino ficou chateado. O menino
fiquei chateado. Fiquei. Foda-se também, né?
Vai tomar no cu com todo respeito, é basicamente.
Ah, beleza, é isso.
Mas é isso, cara. Respeito, o 3D do Mario Kart 7 era muito, muito legal, muito bom. Uhum. Nem em todos os jogos o 3D era legal, mas aqui era muito foda.
Isso era muito foda. O 3D do Link's Between Worlds também era bem legal.
É aquela velha história de que a Nintendo usando... Mais uma vez, olha aí, vou repetir isso aqui até o final do episódio.
Mais uma vez
a Nintendo fazendo o uso da tecnologia ali. Nesse caso não, porque o 3DS não saiu em 2011, né? Ele saiu pouco antes, se eu não tô enganado. Pra fazer, olha só que bacana que tem no meu jogo aqui. O meu jogo tem um negócio 3D que não precisa de óculos. Aí você fica assim... Porra, cuzão, parece uma boa ideia. Vou comprar um Mario Kart, um dos melhores Mario Kart de todos os tempos aqui, pra jogar.
Sim.
Porque assim, às vezes o jogo no modo 3D ele ficava mais lento, né? Tinha jogos que perdia frame.
Ele dava uns gargalinhos, dava uns gargalos.
E o Mario Kart 7, não, o Mario Kart ele ficava ali, ó, limpinho.
Lindo, leve e cheiroso.
Mas é o que tu falou, né? A Nintendo vai usar o Mario Kart pra usar o máximo do console ali, tipo... É deles, né, cara? É tudo deles.
Exatamente. Ela sempre extrai 100% do potencial ali no
Mario. Nintendo, ninguém melhor do que a Nintendo pra conhecer seu próprio console, né? Então, convenhamos.
Eu vou além. Só a Nintendo conhece bem seu
próprio. Esse é o ponto.
Agora é a hora... O momento nobody yes door aqui,
sabe? Ah, cara, eu até que eu yes door um pouquinho, cara, porque...
Ai, cara, não.
Mario Kart Tour, que é o joguinho de celular.
Mobile.
Eu queria muito que fosse bom, irmão.
Pô, mas ele é bom, vai. Ele é divertido.
Mais ou menos. Não. Porque assim, ó, vamos lá.
Sem viés, Marcelo. Marcelo, olha no meu olho. Sem viés, Marcelo.
Sem viés. Ó, estou arregalando o olho aqui agora.
Acabei de falar que eu joguei pra caralho o DS 3DS. São os dois portáteis da Nintendo. Então, quando anunciou isso, eu pensei assim, porra... Show! Alegria. No meu celular, Mario Kart.
É isso.
Lindo, maravilhoso, onde eu jogo dinheiro na tela pra pegar isso aí. Aí veio o free-to-play com aquelas paradinhas de... Que era praticamente uma loot box pra liberar os bonecos, liberar as peças. Que tinha aquele gameplay que fingia que era multiplayer, mas não era multiplayer porra nenhuma.
Não, não é. Nunca
colocava
foi.
Colocava nickname em jogador falso do computador,
É enfim. Bem por aí.
Cara, era tão fácil fazer o mesmo jogo... Tá a mesma coisa ali. Só que online e sem essa putaria que teve, isso seria foda. Então, assim, era bom dirigir. Eles conseguiram fazer a façanha incrível de fazer o Mario Kart que tu controla com o touchscreen. Ser bom dirigir e ser fácil de manipular.
Sim, sim.
Com tela em pé, inclusive, que é um negócio bizarríssimo de pensar.
Depois eles lançaram até uma...
Dar certo.
Depois até eles lançaram uma atualização que você consegue deitar a tela, né? Então, mas isso foi posterior. Sim. Posterior.
Mas no começo era isso aí.
É.
E funcionava de boaça.
Pô, muito.
Mas, cara, muito. Pra que cagaram na parte de monetização, cara? Sabe? Assim, ó, cobra $30 nessa merda aí que eu pago e jogo bem feliz a vida.
E foda-se, bicho. Né? Não precisa ficar.
E foda-se.
É que eles não sabem não ganhar então, dinheiro.
A minha decepção gigantesca por esse jogo, cara, que eu queria muito que fosse bom, pô, cara, fiquei muito triste. Eu nem sei se hoje existe o Mario Kart Tour ainda no celular ou não.
Tem, funciona.
Quando eu jogo Mario Kart 8 e vem pistinhas do Tour, eu fico puto por tabela.
Aí eu não fico, não. Eu fico felizinho.
Não, a pista é legal, mas eu fico assim, ó... Esse jogo de bosta, filho da puta, desgraçado, merda.
Sabe qual é a parada? Porque eu acho que é legal quando tem essa atualização pro Tour no 8. Muita gente acessou Mario Kart pela primeira vez através do Tour. E aí, por conta disso, de ter gostado tanto do Mario Kart Tour, que acabaram comprando o Switch com o Mario Kart pra poder ter essa experiência do jogo no console, né? E aí, quando chega essas pistas do Tour na DLC, tem uma galera que fica muito feliz. Então, eu, assim, por mais que não me agrade tanto as pistas do Tour, né, eu não acho que é uma má ideia você integrar os jogos dessa forma, entendeu?
Não, nem eu. Eu fico puto só porque eu fico puto com o jogo do celular. Eu lembro que ele existe.
Ah, entendeu? Sim, não. Beleza, ok. Entendi. Não é...
Mas as pistas são legais. É da hora a ideia. Como tu falou, tipo, trouxe uma galera pra franquia que não jogava antes.
É, exatamente.
Mas pra quem já curtia Mario Kart, esse tour foi um soco na barriga, cara.
Uma grande perca. Uma grande perca.
A decepção, uma grande perca, exatamente. Obrigado. Uma gigantesca perca. Pra quem curtia a franquia e queria um jogo bom, cara. Pô, sim, que pena, sim. Que pena.
Não, eu concordo que o jogo, assim, ele é bem simples, né, o Mario Kart Tour. Ele populariza e eu acho que ele dá acesso a uma série de jogo que é popular pra caramba da Nintendo pras pessoas que não têm condição de comprar um Nintendo Switch, cara, é isso. Tipo, o ponto positivo é esse.
Ok, esse é um bom ponto positivo. Aí... No ano seguinte, veio a ideia que é muito boa, porém capitalismo, né, gente?
Eu achei. Cara, eu adorei. Eu adorei.
Aí, vamos lá. Mario Kart Live Home Circuit, que por acaso não tinha o direito de ter uma música tão boa como tem.
Que é o de realidade aumentada, usando os kartzinho de controle remoto, senhor Samuel Reauras e meninos.
Tu jogou e achou bom, Marcelo?
Eu testei num evento que eu fui aqui no Rio de Janeiro. Eu testei esse Mario Kart porque eu tava querendo muito comprar, só que ele era muito caro na época que lançou. E ainda é um. Se eu controlava os kartzinhos com Switch, né? E aí você montava as pistas personalizadas ali, né? Com os itens que vêm dentro da caixa. Eu achei ele bem bom. Assim, ele me surpreendeu, porque eu achava que ia ser uma merda, né? Aliás, a ideia, eu acho que é uma boa ideia, mas ela tá muito incompleta. Eu acho que poderia melhorar em muitos pontos ali, né? Não discordo que é uma ideia que... Não vou dizer que tá mal executada, mas ela tá meio executada.
Mas como é que é o jogo? É o jogo de realidade aumentada, é isso?
É, vem um carrinho de verdade.
Isso, porque o que acontece? O kartzinho, o brinquedo em si, né? Que é o kart ou o Mario do Luigi, né? Que eles lançaram depois. Vem um carrinho e em cima do carrinho tem uma câmera que ele se conecta pela internet no seu Switch. E aí você consegue controlar o carrinho pelo Switch e você vê tudo do que o carrinho tá vendo, né? Teoricamente, do que o piloto tá vendo, através dessa câmera que fica em cima do piloto. E essa câmera, quando ela transmite essas imagens pro Switch, eles fazem tudo ser realidade aumentada. Ou seja, os adversários são de realidade aumentada, os itens são de realidade aumentada. Quando um item bate no seu carrinho, por exemplo, você escorrega na casca de banana, ele dá aquela travadinha, sabe qual é? Ele não, o seu kart não anda, por mais que você esteja acelerando, entendeu?
Entendi.
Então, assim, é uma ideia muito maneira, porém eu acho que ela tá executada pela metade.
Ah, qualquer coisa com realidade aumentada e realidade virtual tá executada pela metade, né?
É, exato.
Lulu, muito obrigado, Lulu.
É isso,
obrigado.
É isso. Mas assim, pro que é, eu acho que ele é divertido, mas eu acho que ele cansa rápido.
O que eu acho é o seguinte, cara, é que a gente não é o público-alvo dessa parada. O negócio é
esse. Não é.
Ele é efetivamente um brinquedo, né, velho?
É, exatamente.
A gente tá aqui falando do lado de que, pô, videogame, a gente curte muito desde o Super Nintendo, antes disso aí até. Falou aqui de Mario Kart do Super Nintendo, Mario Kart do 64, do GameCube, enfim. A gente curte jogar videogame com um controlezinho na mão.
É isso.
Com um botão e tudo isso aí. Tanto que eu nunca gostei dessas loucuras que Nintendo faz aí de controle maluco, com movimento, coisa assim. Porque não é pra mim, eu não curto muito. Mas eu entendo 100% que pro cara que não joga videogame quase nunca, ou pra criança que não tem ainda a manha de jogar bem Mario Kart e tal, tu vê o carrinho ali na tua casa, passando por baixo da tua cadeira, da tua mesa, assim.
Cara, sim.
É um negócio mágico demais.
É legal.
Mas assim, não estamos lá ainda.
Não.
Ainda falta.
Esse é um projeto mega ambicioso, né? Tipo, você realmente transformar a sua casa num videogame, de modo com que um carrinho corra por ali, tenha efeitos dentro do jogo, e que ele possa reproduzir esses efeitos fora do jogo de uma certa forma também. Calma. Quando chegar uma parada mais holográfica, a gente conseguir ver certos efeitos ali sendo projetados.
Ou até um console mais potente, né? Porque assim, A gente gosta pra caralho do Switch, eu gosto muito do Switch, eu acho um console incrível. Mas em relação a poderio, ele tá muito atrás aí do que é até o PlayStation 4, o Xbox One.
Muito.
Sim. Tá tudo bem, sabe? Não é o business da Nintendo ter um console ultra poderoso.
Né? O PlayStation peida pra fazer o VR, porra.
Pois então, mas é uma boa ideia exatamente pra isso, né? Pra você atrair a criançada, né?
Porque ele meio que imagina a gente brincando, né? A gente, como brincava de carrinho em casa, a gente pegava o carrinho na mão e fazia o circuitinho a gente com a
bola. É isso. A ideia é essa.
Imaginava item. Imaginava, né, os inimigos.
Isso, então.
A ideia é essa. E assim, pra gente, né, nós aqui que já somos, né,
semi-idosos,
né, obrigado aí pelo...
Chatos.
A gente vai se enjoar muito fácil. Agora, a criançada vai gostar de sair pra caramba, vai brincar pra caramba, vai inventar mil tipos de pistas diferentes, vai ficar zoando, vai ficar brincando com o cachorro, fazendo o cachorro correr atrás do...
Eu tenho aqui dados. Vendeu bem isso aí?
Vendeu relativamente bem, o suficiente pra se pagar e ter um
certo lucro. A ideia pagou, tava tendo atualização até ano passado.
Tava.
Até ano passado ele teve atualização, pra você ter uma ideia.
Show.
Assim,
show.
Eu tenho vontade de ter, mais pelo fato de eu gostar muito da Nintendo e do Mario Kart, do que ser um negócio que eu vá usar pelo resto da minha vida, entendeu?
Agora, vocês estão imaginando aqui, né? A gente falou 2019, 2020, mas vocês pularam o Wii U e o Switch lá em 14, 17.
É isso, a gente pulou porque a gente vai acabar agora o programa.
Acabou
muito
o episódio,
bem, obrigado.
Isso.
Até o próximo Galinha Viajante.
Mario Kart!
Provavelmente o Mario Kart, se não é o melhor, eu acho que é o mais...
É o melhor.
Foda-se.
É o melhor. É a epítome do que é a franquia. Desculpa.
A Nintendo pegou o Switch e falou o seguinte: aqui vai ter todos os melhores jogos das franquias da Nintendo possíveis.
É o 64 dessa geração.
Dance, potranca! Dance com emoção! Eu sou...
coração.
Smash, pra mim, eu não vejo pra onde ir esse jogo. Não tem
como. Eu acho que ele vai ser uma...
eternizado.
Um copy-paste.
E assim, eu vejo muito parecido com isso. Não é tanto assim, mas é quase lá. Uhum. Com Mario Kart 8 Deluxe, cara. Eu joguei Mario Kart 8 no Wii U, eu tive um Wii U.
Uhum. Eu também tive.
Deus credo.
Eu e o Marcelo, os únicos dois do Brasil.
Exato.
Não, três, porque o Marotes teve também. Três, o Marotes
três,
teve também.
Aliás, o Wii U, um excelente console.
Ele é, né, cara?
Porém, muito injustiçado. Porém, não teve apoio de, enfim, de empresas
o
e
erro,
tal.
Não, mas eu vou dizer aqui pra vocês qual foi o erro do Wii U. O erro do Wii U foi amar demais.
Caralho. Não. O erro do Wii U foi o mesmo da SEGA no Dreamcast. A SEGA tá rindo. É igual aquele meme. Primeira vez aqui? Com a corda no pescoço, tá ligado? Primeira vez aqui? Exatamente, tá?
É por aí, cara.
É a
por
mesma
aí,
merda. É cara, o desastre foi anunciado igualzinho. Console muito foda, cheio de coisas maneiras.
Tomou no cu.
Tá, mas foda-se.
Mas bom, Mario Kart 8 no Wii U é um excelente Mario Kart. Eu joguei muito ele, muito ele.
É um jogaço.
Mas a Nintendo, sabendo que o Wii U não foi aquele sucesso todo que poderia ter sido, e com o Switch vendendo que nem água pra caralho, pensaram, bom, vamos pegar aqui o Mario Kart 8, que é um jogo foda, e lançar ele ainda melhor pro Switch. Então, assim, é o jogo que tem mais personagens, que tem mais pistas, que tem mais item legal. Ele roda muito bem no Switch. Roda lisinho.
Cara,
é um jogo lindo pra caralho.
Caramba. Foi o primeiro jogo que eu comprei, inclusive, hein, com o Switch.
Isso que eu ia falar. Você, ouvinte, que for comprar um Switch... Assim, ó, a gente tem muito jogo bom no Switch hoje em dia. Já é um jogo... Muito. O Switch tem o quê agora? 6 anos já do Switch? 7 anos?
São... 2017...
Então, 6 anos.
Seis anos.
Cara, tem muito jogo bom, mas o número 1, comprou o Switch, vem junto o quê? Mario Kart, irmão.
Não pensa.
Não tem como, cara. Mario Kart é o jogo essencial do Switch. Eu já tinha jogado o 8 no Wii U, esgotado ele, tinha tudo liberado, a porra toda. Comprei o Switch, irmão. Comprei o Mario Kart 8 de novo.
Foda-se, vou abrir tudo de novo. Uhum, comprou todas as milhões de DLCs, ô Samuca? Comprou?
Assinei aquela... o Nintendo Online, veio da DLC
daí lá inclusa já. Ah, que triste, né, amigo?
Muito poxa. Triste, muito triste.
Que triste, tristeza. Muito triste, que, muito triste.
Que então, cara, assim, ó, que jogo bom, bicho. Porra, que jogo bom. Vai bom tomar
demais,
no cu.
Bom demais, é gostoso, cara. Né, velho? É gostoso, vai.
Tomar no cu o jogo?
Fica aí aberto pra interpretação.
Vai tomar no cu. É gostoso, né, cara? Isso que eu ouvi.
Mas você falou do Smash, Samuco. O Smash, eu gosto de brincar. Eu acho que eu já até falei algumas vezes com você. Falei pessoalmente que o Smash Bros. É videogames o jogo.
Sim.
Uhum. É verdade.
Videogames
é
o jogo.
É bem isso aí.
É bem por aí. Mas... O pessoal fala que é o Fortnite, teu cu.
Não, é porque o Fortnite é cultura pop e o jogo, né? É. Porque ele expande pra fora
não, porra, o Fortnite ele bota o Naruto com uma shotgun, vai se fuder.
É, o Goku vai dar um Kamehameha, toma um tiro na cabeça.
É isso,
morre. Só que agora, o Smash ele tá dentro de um universo ali onde todo mundo se entende bem, né, cara? Uhum. Então assim, é videogames o jogo.
Mas pra mim, melhor que isso, cara, é a porra do Link numa moto... tacando o casco azul na porra do Bowser, irmão.
Se o Smash é videogames o jogo, o Mario Kart 8 Deluxe é Nintendo o jogo.
Nintendo o jogo,
é Nintendo o videogame. Porque o Link no casco, aí vem o Inkling, né, boy ou girl, tanto faz, correndo ali, aí depois vem a Isabelle rindo de você pra caralho. Caralho, o que que tá acontecendo aqui? Nintendo, o jogo chama Mario Kart 8 Deluxe.
Cara, é muito
jogamos
bom, cara.
Muito... Cara, quando a gente foi na BGS ano passado, né? Eu e o Samuca, a gente jogou Exaustão Smash isso, cara. E Mario Party, obviamente.
E eu perdi pra caralho no Smash. Mas, Leon, quem venceu todas as do Mario Kart?
O Samuca no topo do grid do começo ao fim, gente. É só isso que eu tenho pra dizer pra você, né?
Marcelo, abra seu olho, Marcelo. Abra seu olho, Marcelo.
É o que vamos ver na BGS desse ano, inclusive... Você, amém. Ouvinte, você ouvinta, você ouvinte, né, que for para a BGS, está aberto o desafio Galinha Viajante, amém. Multipop, ódio primal de Mario Kart e Smash
Open
Bros.
Open Challenge Series do Galinha, multipop, ódio primal.
É levarei series. O meu Switch, estarei lá com o meu
Olha
Switch.
Olha aí, você ouvinte que derrotar Marcelo e eu Mario Kart, tá?
Uhum.
E Leon em SF6.
Isso.
Ganha algum brinde aí, irmão. Não sei qual.
A gente vai arrumar algum brinde aí pra você.
Agora, eu queria dizer que eu acho que o grande soco na cara da existência, assim, Foi a collab do Mario Kart 8 com a fucking Mercedes.
Cara, isso foi muito irmão, foda.
Irmão.
Se bem que os carros são uma merda, não dá pra usar irmão. Nos competitivos, mas foda-se.
Cara. Ah, tem Blue Falcon? Foda-se. Ah, tem Dane-se. A motinha do Link que é um cavalinho?
Dane-se.
Foda-se. Ah, tem o Koopa Clown? Cara, Dane-se. Não tem carro mais nada a ver, do nada, e isso que eu ia falar, né? A sensação de Nintendo, o jogo. Não bastasse tudo que eu descrevi pra você, de repente ver o Mario correndo com a Mercedes.
Cara, isso é bizarro. Eu vi a imagem dessa merda, eu falei, cara, a que ponto nós chegamos, né?
A que má ponto influência. Chegamos, motorista?
Ele metendo um drift, mané.
Eu fingo que não existe.
Ele metendo um drift na porra da Rainbow Road. A parte de sem gravidade, as rodinhas viram, né? Uhum. E ele vem metendo drift, tá com um casco vermelho no Inkling, foda-se. Na porra toda. E fala assim, ah, aqui é Mario, irmão. E vai embora deslizando de ladinho.
Cara, sabe? É muito bom, cara. Cara,
é isso.
Isso
é Mario Kart 8 Deluxe.
Isso é Mario Kart, cara. Isso é diversão, cara. Isso é videogame, cara. Desculpa.
E assim, ele vem trazendo tudo que a gente viu ali, né? Ele Sim. é, de fato, a epítome, né? Exato. Você tem os gliders, agora você tem a parte do circuito gravitacional, né? Uhum. Mais uma vez a Nintendo cuspindo na cara dos fãs de F-Zero. Uhum. Mais uma vez, não basta não
que,
ter.
Que inclusive F-Zero tem duas pistas do F-Zero no porra do jogo.
Basta, e aqui não, vale um parênteses. É alô, você. Alô, você nintendista. Tá?
Uhum.
Que vem falar na internet aí, ó. Não, inovação do Mario Kart, pista sem gravidade.
Olha,
você não jogou denúncia. Crash Racing. Tá. Crash Nitro Kart do PS2 tinha isso aí já.
É, tá. Mas depois que o Crash fez, roubou pra caralho, né?
Mas ninguém fez tão bem quanto a Nintendo, vai não, se fuder.
Crash roubou muito roubou pra caralho. É verdade.
É bom,
Crash
é roubou. Bom, é bom.
Mas o negócio é o seguinte: nenhum fã de Crash fala que não roubou.
Uhum.
Agora, o nintendista vem lá falar assim: não, Nintendo sempre tudo original. É. Nintendo criativa pra caralho, meu Deus, é, Crash Racing Nintendo,
mas
puta que pariu.
A Nintendo é criativa pra caralho, mas enfim, né?
É, usuário de iPhone, usuário de iPhone é a mesma coisa, nossa.
peraí.
Olha exatamente. Que
deixa eu escolher esconder meu iPhone.
É aqui, bem peraí. Isso aí.
Peraí, são duas pistas do F-Zero? Eu só lembro do
são
da
duas
Milk City.
Não, são
é, Milk tem City, um circuito e uma que é ponto A ou ponto B.
Ah, Big Blue.
Big Blue, é esse.
Isso, a Big Blue é tipo, é uma linha reta, né? Ponto A, ponto B, não tem voltas. Não é reta, né? Tipo, né?
Enfim,
pista
é ponto A, ponto B, é isso.
Muito foda. Aliás, é uma pista muito massa, inclusive. Muito foda essa
e
pista.
Ela é bem desafiadora, tá?
Não cansa de cuspir na nossa cara, né, velho?
E é da hora que essa pista tem até mecânicas que são diferentes do normal do Mario Kart. Uhum,
é, deve ser porque do F-Zero, né?
Isso, tem uma partezinha dourada que tu passa lá e pega a moedinha pra ficar mais rápido, por exemplo.
Cara, mas se fizesse jogo do F-Zero, acho que o pessoal não comprava. O pessoal ia não comprar igual.
Eu comprava, irmão.
Eu comprava, foda-se. Mas é que tá.
A gente comprava. A gente comprava, mas tem a galera que ia falar...
Ah, é, não. Talvez, né? Não sei. Ah, eu não sei, talvez hoje, como a gente vive num mundo onde influências de Nintendo, né? Eles têm realmente uma grande influência, né? É, talvez vendesse melhor do que fosse esperado, sabe?
Ah, sim, talvez.
É, sem dúvida. E tem uma outra parada também, era, tipo, um monte de DLC, um monte de personagens, igual eu já falei aqui. Isabelle, uhum. Villager, do Animal Crossing, né?
Aliás, a pista do Animal Crossing é muito foda.
É bem da hora também.
Pois é, eu quero foda. Aqui um parênteses dos senhores. Vamos lá. Pistas favoritas do Mario Kart 8. Tem coisa pra caralho aqui. Eu vou começar com vocês pensam aí.
Você quer que eu feio? Porque eu preciso falar mesmo qual é a minha pista favorita do Mario Kart 8?
Vamos, calma. Precisa pra audiência.
Que eu mamei F-Zero aqui, então tá.
Precisa pra audiência, mas vamos lá. Mamei. Porque eu quero estar uma pista aqui que eu amo de paixão, que é aquela arena do Excite Bike.
Sim, cara, foda!
Excite
foda.
Bike?
É,
eu vi essa pista aí.
É uma pista que ela é oval, ela parece chata quando tu vê o conceito, quando vê o desenho da pista, enfim. Mas, cara, é cheia de morreba diferente.
Sim, sim.
É cheia de poça, cheia de coisa louca no meio do caminho. Que pista legal de jogar, irmão. Porra, que pista massa. No online, cara, aparece lá pra descobrir a pistinha pra ir pro sorteio depois. Se aparece essa aí, eu nem penso. Só vai. A melhor pista do jogo pra mim é essa, cara. E assim, a gente tem que citar aqui que cada joguinho desse nosso episódio de hoje aqui, cada Mario Kart novo, tem uma nova Rainbow Road.
Sim.
E todas são fodas, irmão. Cara, é um carinho especial, pistas né? legais, cara. Mas assim, a Rainbow Road aqui no 8 é muito boa, cara. Que pista legal, bicho. Porra. Então, enfim, não falta pista boa aqui. Eu acho que são bem raras as pistas ruins do Mario Kart 8. A maioria é muito boa. Mas essas duas que eu citei aqui... E pra mim, número 1, a do Excite Bike, eu acho foda. Vocês também gostam dessa ou eu tô louco? Não sei.
Gosto, eu gosto. Mas a minha favorita... São duas, obviamente. É, tem que ser Leon, né? Pediu uma e
a minha favorita são duas.
A minha favorita são duas. Mute City, obviamente, obviamente, porque ela é muito baseada na Mute City do F-Zero GX, né? Que é um dos melhores F-Zeros aí da existência. Beijo, Marcelo, tamo junto. E a outra é a Rainbow Road do Super Nintendo, cara. Gosto demais dela.
Muito icônica, né?
Ela é icônica, sabe? Ela tem... Era aquele negócio assim, fudeu, veio a Rainbow Road. A galera ficava, ai meu Deus. Era ela e a do Boo, uma das casas do Boo. Acho que tinham duas do Super Nintendo, né? Ou uma só, enfim. Agora, uma parada que se adicionou foram as pistas em lugares reais, né, cara? Mario Kart 8 Deluxe, né? Tem a pista de Tóquio.
É que elas vêm do tour. Mario Kart Tour.
Isso. É, Mario Kart Tour, né? Pois é.
E eu acho que são pistas boas. Eu acho que foi uma boa adaptação pra dentro do que é, né, o Mario Kart Tour. Pra essa transição pro Mario Kart 8 Deluxe, né? Principalmente dentro das DLCs, eu acho que são boas transições, tá? Não são mal feitas, não.
Não, são bem legais. Até elas têm uma dinâmica legal de mudar o circuito nas voltas, liberar caminho diferente. Então, tu tem uma pista que é bem dinâmica, né?
É. E é a mesma mecânica que tem dentro do Tour, né?
Isso aí. Até a publicação deste podcast, meus queridos ouvintes, temos pista de Paris, temos uma pista de Tóquio, Nova York, Sydney, Londres, Berlim, Amsterdã, Bangkok, Atenas e Los Angeles. Isso. É o que nós temos por enquanto. Faltam duas DLCs pra sair, né?
Faltam duas
baias de DLC
aí. Faltam duas baias aí, isso.
Falta ali amarela, Rio de Janeiro. Falta
essa. Sim, seria muito foda.
É, mas Luluba, você tem alguma pista dos antigos aí que você goste muito, você acha icônica pra caralho? Que você queira adicionar à nossa querida discussão aqui, Lulubinho?
Pô, eu gosto daquela que tem... Não tem uma no deserto? Eu tô maluco.
Tem várias.
No do 64, do 64.
Tem, que é bem clássico. Aqui tem um trenzinho, inclusive, né?
Isso.
Gosto dessa aí. Esse trem para no caminho, geral, espero o trem passar, é muito engraçado.
É muito bom, né? Era muito maneiro. Cara, eu tô lembrando...
Essa pista é muito foda, cara. Essa pista é muito foda.
A pista do Donkey Kong no 64 também era muito bacana.
Também.
Era bem da hora.
O circuito do Yoshi também eu acho bem legal também, porque ele tem... vários lugares por onde você passar, né? Só que ele tem um lugar que é o mais rápido, né? Só que pra você descobrir, você tem que testar, né? Só que a minha favorita, na real, ainda é o Wario Stadium, cara. GameCube. Wario Stadium.
Bem legal essa pista.
Essa é boa. Lembrança, hein? Boa lembrança.
O Luluba, o nome da pista é o Calimari Desert.
Calimari Desert.
Tu vê, Marcelo, todo joguinho tem uma pista de estádio de lama, né?
É verdade.
E sempre é foda, cara. Também tem isso no Crash Racing.
Tem.
Tem lá o Tiny Arena.
Que
é isso aí, cara. É lama, um monte de montanhazinha e curva difícil, sei lá o quê.
Sim.
São pistas bem técnicas sempre também.
Também.
O que é muito da hora, muito massa.
É, a gente não entrou tanto aqui no nível de competitivo, né? Porque não é a intenção do cast falar sobre isso.
Sim.
Mas
o jogo também, né? O jogo,
ele é bastante competitivo até.
Mas não é aquela coisa...
Não é o foco, né, dele.
Não é o foco. Mas ele tem um nível de competitiva muito, muito, muito hard, assim, né? Principalmente no online, a galera que joga no online e tudo mais. Cara, o competitivo dele é bem, bem bom, assim. E tem algumas pistas que são bem desafiadoras pro competitivo, assim.
E uma é essa aí do estádio,
né? Essa aí do estádio, exato.
Essa aí, se tu não manja de jogar direito, tu vai ficar pra trás pra caralho nessa corrida. Vai.
E ela é, porra, ela é muito foda. Puta que pariu. Eu adoro essa pista.
Senhores, Lies pergunta o seguinte. Vamos dizer que vocês são agora o Miyamoto.
Sim.
Tá? Nintendo de vocês.
Porra.
Ok?
Nossa, faria um estrago, hein?
Eu faria uma bagunça, hein?
Eu faria uma baguncinha.
Depois de lançar o novo F-Zero.
Sim, e Star Fox.
E Star Fox também, obrigado.
Isso.
Obrigado.
E o Metroid Prime 4, finalmente.
E comprar da Capcom Mega Man, lançar também Mega Man novo também.
É isso.
Por favor. E também comprar da Konami Metal Gear.
Isso, beleza.
Cada hora, e dar de presente pro Kojima de novo. Toma essa merda aí.
Toma aí, Kojima.
Fez tudo isso aí.
Kojima, fez tudo Asteru, isso. Toma.
Isso, Asteru Kojima-san. Fez tudo isso aí. Mario Kart 9.
Sim.
Como melhorar o Mario Kart 8 Deluxe, que pra mim é um jogo 10/10 perfeito, bicho. O que que tu faz pra melhorar isso aí?
Eu só tenho uma coisa, botar o Geese Howard num kart, que é o que falta, caralho.
Botar o Ryu. Eu digo assim, ó, tipo, sempre tem personagem pra colocar a mais, né? Pista, enfim. Mas, tipo assim, ó, coisas substanciais, mecânica nova, algo que realmente fale assim, pô, não é só uma versão do 8, é um jogo novo realmente. Vai lá, Marcelo.
Eu acho que, mecanicamente falando, acho que a parada mais legal que eles poderiam fazer é trazer de volta a mecânica do Double Dash, né, de dois pilotos, né? É, aliás, não só a mecânica no jogo completo, mas o modo de jogo Double Dash, que o jogo, ele mudaria, né, conforme... E assim, tem que ser uma mudança muito significativa, né, de você, de escolha de piloto, de carro, de roda, da dupla e não sei o quê. Isso seria um modo de jogo específico do Double Dash, entendeu? Não como no jogo base ser o Double Dash. É um modo de jogo extra como o Double Dash.
Eu só transformaria o jogo no Smash Bros. De corrida. Sério, foda-se. Ainda meti o caçador do Bloodborne ainda pra Bloodborne Kart, viu? Metia.
É verdade.
Eu sou o dono do mundo, pau no cu da Sony.
É isso.
Metia mesmo. Ah, tô nem aí.
É isso aí. Porra, mas e você melhorar o modo de batalha dele, né? Botar uma parada muito maior do que ele é hoje... Talvez ele funcionasse pro 9 também, entendeu? Fosse uma parada porque, a mais assim, aí.
É, o Mario Kart 8, cara, batalha... A minha batalha no meu Switch tá pegando poeira, irmão. É, eu não uso, cara. Não jogo aquela porra, não.
É, uma parada também. Que podia fazer, ó... Uma parada que já tinha no Star Wars, aquele Racer, lembra?
Aham. Odd Racer, o melhor Star Wars de todos, com
que certeza. Você tinha que consertar o carro no meio da corrida.
Porra, irado.
Mecânica de pit stop tinha, ele tipo tinha assim, mecânica de pit stop.
Não era pit stop, não era assim.
Não, ele tinha os podzinhos lá, os droids que consertavam.
Que aí você tava com um problema no motor da direita, por exemplo. Aí você tinha que consertar ali, aí o teu carro ia ficando mais lento pra você conseguir consertar a tempo. Uhum. Mas é no meio da corrida, entendeu? De repente, uma parada assim desse tipo, pra dar uma competitividade maior. Tipo, deu umas barradas, bateu na parede... Ficou com a roda ferrada. Mas aí, faz uma coisa mais lúdica ali pra ficar uma coisa mais rápida também, menos...
Entendi. Faz sentido.
Eu vou dizer a minha adição que eu colocaria, tá? Acho que mudaria bastante o jogo aí e faria o 9 ser realmente um jogo novo e não só um 8 Deluxe Plus Motherfucker Knuckles. Modo aventura, irmão.
Modo aventura, ok. Beleza.
Crash Racing, Diddy Kong, vários joguinhos aí antigos já falaram, mostraram isso. E é muito, muito massa, cara. Não tem por que tu não ter no Mario Kart 9 ou novo que vai surgir, sei lá, que número vai ser essa porra aí, o nome, subtítulo, enfim. Um modo single player mais robusto, que seja, tipo, sei lá, um modo mais, né, com outro tipo de corrida, que seja só corrida em campeonato, que já tem desde sempre. Algo single player legal, e eu acho que uma aventurazinha seria da hora. E digo mais, cara, se quer fazer uma aventura legal, faz um drop-in, drop-out online também, nas fases... Pra tu, de repente, poder, sei lá, ser o boss do teu amiguinho, de repente.
Saca? Oh, que da hora, hein, cara.
A lá Dark Souls, né?
É,
por exemplo, tá lá o Marcelo jogando no Switch dele. Ele chega no Bowser e o Bowser sou eu.
Porra.
E daí eu tenho poder apelão, tenho tudo, porém, eu sou eu jogando, irmão.
Cara, que eu te imaginei vestido de Bowser, cara.
Com aquele terno do Jack Black, né, inclusive.
Isso, nossa. Pelo amor de Deus, gente, vamos facilitar a vida aí na
BGS. Vamos fazer acontecer?
Quero fazer o Samuca de Bowser, cara. Por favor, eu de Bowser Jr. e ele de Bowser, velho. Olha aí, cara.
Você vai vir naquele carrinho do Bowser Jr. junto?
E com o pincel colorido na mão ainda, irmão. Jogando tinta nos outros, à toa até direito. Vamos encerrando mais um episódio caotique. Sempre que junta o Now Recording, fudeu de verde e amarelo. E não foi diferente aqui não, cara. É só o puro suco do caos aqui.
Ouça o multipop do Velozes e Furiosos, vocês verem só.
Ouça, pelo amor de Deus. Cara, eu quero muito. Eu só quero. Então eu queria agradecer a presença aqui dos meus queridos Lulubim e Marcelo. Vou passar a palavra pra eles. Primeiro, querido, o multi-homem dos podcasts aqui. O cara que tem 433 projetos nas costas e ainda arranja tempo pra ser um gostoso. Lulubim, o palco é seu. Faz aí o seu jabá, querido.
O palco é seu. Olha aí.
É.
Oi. Cheio de mensagenzinha subliminar, né? Pô, apesar de ter ficado agora com água na boca, eu vou continuar aqui com a divulgação do meu trabalho.
Pena que é só água.
Aí. Ó, tô editando o Refúgio nas Colinas, ouve lá o Refúgio Olha nas aí. Colinas.
Opa, ouva.
Ódio Primal, uva. Meu podcast aí, solo, carreira solo.
Podcast.
Também edito Traças na Língua, podcast literário.
Maneiríssimo, hein? Maneiríssimo.
Arroba Lulubinho, com dois O's no final, que vocês vão conhecer todos os meus trabalhos lá. Tem mais coisa aí. Tem mais Gelacast também que acabou, mas vai estar lá eternamente, igual o Chaves, sim, né? Você pode exato. Ficar à vontade pra ouvir. Ah,
isso aí. Tem, mas isso acabou. Aí.
Morreu, mas passa bem.
Morreu, mas passa bem. Exatamente. E é isso, galerinha. Pô, agradeço muito o convite de vocês, cara. Eu consigo nossa. Ouvir todos os podcasts de vocês, nem que seja pra ouvir só a introdução, que eu acho maravilhosa, enfim. Ah, olha e aí, eu tive cara. A honra hoje de fazer a melhor introdução da história.
Ah, obrigado, seu maravilhoso.
E edição fará jus, fique tranquilo.
Obrigado, é nossa, muito obrigado mesmo.
O próximo sou eu, tá?
Diretamente do Multipop, o homem das lives, o homem da Nintendo, o homem gostoso, Marcelo Delgado, vai daí, querido.
E, gente, muito, muito, muito obrigado por terem me convidado para participar desse cast maravilhoso, falando sobre o melhor jogo de corrida de todos os tempos, chupa Need for Speed.
Errou!
Mas, como vocês já bem sabem, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor sobre o meu trabalho, eu estou no Multipop, eu sou do Multipop, né, que é o meu próprio podcast. Vocês podem ouvir nos melhores agregadores de podcast, né, o Multipop. Além disso, eu estou fazendo lives na Twitch toda semana, né, na Twitch do Multipop, que é o Multipop Underline na TV, é só procurar lá na roxinha. E além de tudo isso, toda quinta-feira eu estou no giro de notícias mais maluco da internet brasileira, que é o giro de notícias do Zona E. É só bom procurar.
Demais. Bom
todos
demais.
Esses links vão estar aqui na descrição do episódio, espero. Vai dar uma confirmação sonora aqui agora, editor. Muito obrigado. É isso, é só procurar o Zona E lá no YouTube, né? Toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, você pode ver a gente lá fazendo um giro de notícias. Thiago Almeida e Carol Tibi Martins. É isso, minha gente. Muito obrigado.
É isso aí. Senhor Samuquinha, vamos encerrando aqui a nossa loucura carteira aqui.
Vamos encerrando o episódio 98 do Galinha.
Olha aí,
estamos, rapaz. Estamos quase nos aproximando do episódio 100.
Aí na miradinha.
Na berola.
Vem aí, melhores momentos dos 100 episódios, 100 mais de 100 episódios, na real, do Galinha.
Curadoria.
Tá dando um muito trampo louca. Do caralho escolher isso aí.
O nome do episódio será Um Pirocão Verde Bonito e Gostoso?
Não, mas esse momento com certeza tá, Marcelo.
Com certeza tá lá, pelo amor de Deus.
Verde, bonito.
É isso aí, galera. Você que chegou até o final do episódio, você pode mandar suas críticas, comentários, sugestões direto para cast@galinhaviajante.com.br, Samuca.
Repita enquanto invencível, não.
Você vai botar a musiquinha da estrela aí?
Exatamente.
cast@galinhaviajante.com.br
ou no @galinhaviajante em todas as redes sociais. Estamos por aí tudo.
Maravilhoso.
Se você segue uma, não tenha porque não seguir o resto.
É isso. Segue caralho, uma, segue todas.
Essa frase.
Segue uma, segue todas.
Essa frase.
Porra.
Essa frase. Apenas isso.
Essa frase é foda, irmão. Acabou. Vambora. Chega.
Vamos lá. Você que chegou até o final do episódio, eu agradeço demais. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu. Falou.
Valeu. Beijo.
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Leandro Andreassi,
Evandro Popi Júnior,
Daniel Barbosa,
Agatha Sofia,
Cleiton Oliveira,
Jair Cerqueira,
Igor Souza,
Matheus Carvalho.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.